Palco Pajeú, um espaço para o talento cultural de nossa região. Poetas, cantores, repentistas, declamadores, músicos, o melhor da nossa identidade cultural. Palco Pajeú, incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco. Apresentação, Alexandre Moraes.
Pajeú, palco das artes, território da cultura. Tuas cidades são partes de um todo que se mistura. O rio que te unifica também te personifica e te faz palco e plateia. Aplaudindo, aplaudido, cresce o Pajeú unido em torno da mesma ideia. Da ideia que assumimos o mais lindo matrimônio e o certo que nos unimos por causa do patrimônio. Não patrimônio medido para ser comprado ou vendido, mas para ser compartilhado. Um patrimônio artístico, fruto de um legado místico que nunca vira passado. Vivemos no mesmo palco, a nossa alma é só uma, tratada com pó de talco que amacia e que perfuma, desapegada à estética, mas apegada à poética maneira de se viver, pajeuzeiro se irmana e para o mundo inteiro emana um jeito único de ser. Sendo a vida um espetáculo, sendo a arte uma montanha, alcançamos o pináculo por nossa arte tamanha. Pajeú de mil fazeres, Pajeú de mil saberes, Pajeú de tantos mil, és um orgulho inconteste, pulso artístico do Nordeste, veia artística do Brasil.
Se eu sou brasileiro é porque Deus quis, se nasci nordestino é porque tenho sorte. É nesse meu recanto que vivo feliz e a cada novo dia me sinto mais forte. Um passarinho canta num pé de um buzeiro, pois é quem vê primeiro a barra do dia. O galo com o dom que traz da natureza, com os da redondeza faz a sintonia. Um homem se levanta, faz logo o café, guiado pela fé após a refeição. Tira o chapéu, faz o sinal da cruz, olha pro céu, agradece a Jesus e sai cantando as coisas do sertão. Se eu sou brasileiro é porque Deus quis, se nasci nordestino é porque tenho sorte. É nesse meu recanto que vivo feliz e a cada novo dia me sinto mais forte. Se eu sou brasileiro é porque Deus quis, se nasci nordestino é porque tenho sorte. É nesse meu recanto que vivo feliz e a cada novo dia me sinto mais forte. De trabalho não é novidade, bom é ir pra cidade no fim de semana, comercializar o que tem de fartura, sentir na rapadura o cheiro da cana, no forró pé de serra amanhecer o dia, escutar cantoria e vaqueiro a boiando. Eu vivo isso e não quero mais nada, que o Brasil é minha pátria amada e o Nordeste é o meu lugar. Se eu sou brasileiro é porque Deus quis, se nasci nordestino é porque tenho sorte. É nesse meu recanto que vivo feliz e a cada novo dia me sinto mais forte. Se eu sou brasileiro é porque Deus quis, se nasci nordestino é porque tenho sorte. É nesse meu recanto que vivo feliz e a cada novo dia me sinto mais forte.
É Brasil, é Nordeste, é Pernambuco e meu Pajeú, hein?
Pajeú, teu cenário me encanta, desde a voz do vaqueiro a boiador, ao verão que desbota a cor da planta e a abelha que bebe o mel da flor. O refúgio da caça que se espanta no chiado dos pés do caçador. E a romântica canção que o rio canta na passagem do ano chovedor. Quando a chuva da nuvem inunda as grotas, o volume da água banha brotas, e onde a curva do rio faz um U, nasce um pé de esperança no teu povo, tudo indica que é Cristo quando novo aprendeu a caminhar no Pajéu. Nasce um pé de esperança no teu povo, e tudo indica que é Cristo quando novo aprendeu a caminhar no Pajéu.
É desse jeito, mas tem mais, digam mais, o quê, hein?
Originário das lendas, o rio rasga o sertão, abrindo lagos e fendas do corpo bruto do chão. Com águas turvas e claras, sombreadas por taquara, jaramataia e bambu. E as panorâmicas paisagens ondulam de verde as margens e o vale do Pajéu. Escondidas nas juremas, aguardando o sol se pôr, juritis e seriemas gorjeiam notas de dor. Na vegetação rasteira, lá no fim da capoeira, a corneta e o nhambu sonoriza a melodia da última canção do dia nas matas do Pajéu. Nesse canteiro de flores que a natureza constrói, seus gênios são cantadores, o vaqueiro é o seu herói. Sua memória completa, com certeza algum poeta guardou no fim de um baú. A história, a vida e a trajetória do povo do Pajéu. Um livro com a história, a vida e a trajetória do povo do Pajéu.
Estão abertas as cortinas, os artistas estão no palco. Você ouvinte, a nossa plateia, está começando Palco Pajéu, mais um programa que vai deixar você doidinho pelo que presta. Começou bem, né? Começou bem. Galego do Pajéu, Delmiro Barros cantando João Paraibano e Sebastião Dias cantando ele mesmo. E eu sou Alexandre Moraes, vou seguindo nessa estrada com uma ruma de gente boa aqui no estúdio. Quem tá comigo aqui para me ajudar na condução é o Ney Gomes, chega pra cá, parceiro, bora trabalhar. Diz aí quem é que tá com a gente nessa empreitada.
Opa, tô chegando. Vamos junto fazer esse palco onde todo mundo é artista, todo mundo é plateia, todo mundo é gente que faz o que sabe e gosta do que faz. São 4 horas e 10 minutos, né? E a partir de hoje, toda sexta-feira, nesse horário, a gente vai estar por aqui e quer saber quem está por aí ouvindo a gente. Manda um zap para a Rádio Pajéu dizendo o seu nome, onde você está. Agora, atenção, manda só o nome e a localidade, senão não vai dar para ouvir todo mundo.
É importante isso aí, vamos com essa colaboração. Só o nome e o local para a gente saber quem está ouvindo e onde, não é isso?
Senão fica muito longo, né?
E é por aqui, Ney, quem tá?
Olha, na técnica de som, Leandro Simões, na assistência de imagem, transmissão em vídeo, André Luiz e Cláudio Gomes. Sempre inovando e incluindo. Temos uma ação de acessibilidade. Estão fazendo o programa conosco as intérpretes de Libra, Valéria Moura e Fernanda Roberto. O Palco Pajéu tem a produção executiva da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios, tem a direção de programação de Nil Júnior e a produção cultural de Alexandre Moraes.
Sou eu, você, todo mundo no Palco Pajéu, um programa que conta com o incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco. Mas, Ney, explica melhor aí essa questão das meninas aí, das intérpretes de Libras. Como é que funciona isso, hein, Ney?
Moraes, é uma ação de inclusão de acessibilidade proposta pelo programa. Libras é a sigla de Língua Brasileira de Sinais, portanto é a forma de comunicação com as pessoas surdas ou com audição reduzida. Das intérpretes estão aqui retransmitindo todo o programa ao vivo para essas pessoas.
Mas como é que essas pessoas que estão em casa podem acompanhar isso?
É simples, através do canal da Rádio Pajéu no Facebook. É só acessar www.facebook.com facebook.com/Rádio Pajeú. O programa vai estar lá, ao vivo, como numa televisão, com uma imagem geral do estúdio. Uma janelinha com essas profissionais fazendo a interpretação em Libras.
E tá bacana aqui, viu, André Luiz? Parabéns aí pelo trabalho aqui. A gente, primeiro dia, tudo novo, mas eu tô vendo aqui as imagens, tá bacana, com certeza o público aí tá gostando dessa interação, dessa ação inclusiva. Mas e pra quem quer participar? A Rádio Pajeú é sempre microfone aberto, né? Quem quer participar, como é que faz, Ney?
É muito simples, olha, você vai entrar no zap da Pajeú, tá aberto, é só mandar mensagem. Mas nesse começo, vamos pedir uma coisa: mande texto ou áudio dizendo apenas o nome e onde você está acompanhando o programa, entendeu? Só o nome e o local onde está, rua, bairro, sítio, cidade, né? Se está viajando, deixa a gente saber onde você, aonde o palco alcança.
Beleza, tá explicado então, vamos embora, vamos trabalhar, vamos chamar os convidados então para essa roda de conversa, né? Quem é que tá no palco hoje, Ney?
Orgulhosamente, duas feras, Alexandre. Dois caras que representam muito bem o palco do Pajeú. Estamos com Lindomar Souza, músico e cantor, sanfoneiro já de longa data, a maior parte do tempo em carreira solo, tem CD, DVD solto no mundo. É, sem exagero, um dos artistas mais queridos do nosso público.
Sem dúvida, grande Lindomar, obrigado, meu irmão, pela presença. E quem mais está com a gente?
O outro é uma voz conhecida do rádio, esse palco é a casa dele, radialista, jornalista, cerimonialista, diretor de programação e apresentador âncora da Rádio Pajeú, gerente administrativo da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus e os Remédios e agora presidente da Associação das Empresas de Rádio e Televisão de Pernambuco. E o Júnior?
Ave Maria, o homem é estudo.
Perdi o fôlego, viu?
E olha que não tem tudo aí não, viu?
Deram uma carga, deram uma crescência.
Mas faltou coisa aqui, viu? Senão ia acabar o programa. Acho
que faltou coisa aí, viu? Ainda foi moderado, o homem tá demais. Então vamos embora, vamos bater papo com esse povo, né? Vamos lá? Vamos lá, Nil Júnior, vamos começar por tu. Vamos começar pelo patrão, né, rapaz? Vamos começar por Nil Júnior, vamos começar por cima. Presidente, rapaz, não é título pequeno, não. Ô, Nil, começa dizendo aí esse negócio de ASERP, rapaz. É do jeito que Galeguinho do Picolé disse. Mexe com o negócio de energia.
Foi baixinho do Picolé, disse baixinho, que era bom, foi, que ia baixar a conta de luz do povo. Você tá assumindo a CELP, vai ser bom que você vai baixar a conta. E eu teve uma situação parecida, só lembrei dele. Uma vez foram. Eu pedi pra um táxi, pra um Uber. Não, um táxi, me deixar na ASERP. Eu disse, é perto da João de Barros, e o cara me parou na porta da CELP. Tem que estar explicando o que é. A CERP, ela é a representação institucional das rádios e TVs do Estado. Né? É uma entidade que tem muita força, ela é filiada à ABERT, que aí já é onde o debate acontece no plano nacional, e ela vem defender os interesses das rádios e TVs de Pernambuco.
Maravilha, então rádio e TV, tem mais rádio isso, né? O pessoal de TV está unido com a rádio, não é um pessoal meio diferente, não?
É meio diferente, mas também é meio misturado. O vice-presidente de TV é Yuri Maia Leite, que é o diretor da Globo Nordeste. Então, e tem sido uma pessoa que tem sido muito próxima desse ciclo de gestão, tem ajudado muito. Inclusive foi um dos nomes responsáveis pela indicação para integrar a 8ª Câmara do CONAR, que já é um desafio ligado à publicidade, que é a Câmara que se reúne, tem sede em São Paulo, e ela tem a missão de autorregulamentação publicitária. Por exemplo, o cidadão denuncia que um carro na propaganda está com o carro é pé duro, que eles estão vendendo, e botaram um turbinado lá na peça, na imagem. Né? Se ele faz uma denúncia, o CONAR faz o julgamento, podendo multar, podendo suspender a mídia, tem um papel importante. E o Yuri é um dos grandes incentivadores do funcionamento da 8ª Câmara, são 8 no Brasil, e Recife abriga a Câmara mais importante do Nordeste.
Como é que está esse cenário de organização, Nilda, das rádios, das TVs? Em torno de quantas em Pernambuco e assim, a maioria, todas são associadas?
Olha, em linhas gerais, a CERP ela representa as rádios e TVs que são as rádios comerciais e TVs comerciais, né? As rádios comunitárias, por exemplo, tem a associação delas, as educativas podem se associar e nós temos hoje cerca de 100 afiliadas, 100 associadas entre emissoras de TV e emissoras de rádio de todas as regiões de Pernambuco. Eu diria que a articulação está boa, acho que esse ciclo, né, de gestão, esse ciclo que a gente iniciou em maio, está tendo uma coisa interessante pelo fato de ser do interior. Eu acho que a gente fez agora há pouco uma excepcional reunião em Salgueiro, o Ney estava lá acompanhando também, com gente das rádios de Petrolina até Arco Verde, a representação, lotamos o espaço que estava destinado para o encontro, e acho que é isso, a gente tem que sentar mesmo para discutir os problemas que são comuns, comunicação tem muitos desafios, desde a liberdade de expressão, desde o que se veicula editorialmente, ao debate comercial, como é que as rádios fazem para capitalizar, como aproveitar as redes sociais. Eu visitei ontem uma rádio, Interativa FM, que é Interativa com Y. E ela, a proposta dela, ela tem o Júnior Vilarim, que inclusive é aqui da região. E eu conversei com o Marlon Maier, esse cara é de Brasília, trabalhou muito tempo na Rádio Atividade. Neildo Rodrigues, você conhece?
De Brasília.
Zé, sim.
Zé do Cerrado.
Zé do Cerrado. Rapaz, trabalhou comigo e tal. O Neildo tá muito bem lá.
Graças.
E eu contei a história do Neildo em Afogados, a gente foi conversando, e quando ele foi falar de Atividade, eu sabia que era rádio. Mas ele lançou o projeto de uma rádio 360, que ele quer que seja uma rádio multiplataforma mesmo. A rádio, ele mostrou o ícone lá do que a rádio vai ter, e o ícone rádio é só um dos ícones. Aí YouTube, Facebook, Instagram, projetos de eventos, etc. Uhum. Então, o rádio está passando por uma transformação muito grande.
Muito grande, né?
O desafio é como capitalizar isso também. Tem rádio que não está vendendo rádio.
Acabou
que chega,
tá,
eu quero... Não, é o seguinte. O cabo chega e diz, eu quero propaganda só nas suas redes sociais. Porque é isso que a gente tem dito, que o rádio agrega valor à rede social. Um Instagram de uma rádio, ele tem um peso diferente. Então tem rádio já monetizando com isso.
O Jota Ferreira, que é um dos ícones da comunicação de Pernambuco, essa semana está lançando aí um programa também que é só pelas redes sociais.
Só, né? Pelas redes sociais.
É um estilo, é mais TV ou mais rádio, ou faz parte desse mix aí, dessa mistura?
E, no caso dele, é mais imagem mesmo, ele está aproveitando mais as plataformas de imagem. Jota tem um programa na Folha, é uma figura do rádio. Tem gente que diz assim, não, mas o Jota está... meu, como se quisessem rotulá-lo como alguém que já cujo tempo já teria passado, pelo estilo de comunicação, que é um estilo talvez diferente do estilo que se aplique hoje, mas ele é uma figura que tem, se você for pegar os 10 comunicadores mais com a cara de Recife, o Jota é um top 5, indiscutivelmente.
Dúvida.
O jeito dele falar, a forma como ele se comunica com o povo. Então ele tem uma identidade muito forte, acho que vai dar certo o projeto.
E ele tem uma história fantástica, inclusive com outro gênio do rádio, que é o Geraldo Freire, isso, né? Começaram junto fazendo reportagem de rua.
Exatamente.
Então é muito colado no
E uma coisa curiosa, ele faz rádio jornal e faz Folha. É muito comum. A feira o quadro da Rádio Jornal da Feira Livre é o Jota Ferreira que vai. Mas ele tem um programa diário na Folha FM.
Júnior, no cenário nacional, em TV isso é bem, bem claro, assim. Pernambuco é um estado que tem pouquíssima abertura no interior. Poucas, não tem transmissoras, retransmissoras, TVs, e acho que tem, tipo a Asa Branca, que cobre aqui a nossa região, a programação local é mínima, né? Para efeito de rádio, está bem distribuído? Pernambuco é bem assistido de emissoras de rádio também ou não?
Eu acho que é mais do que em relação a essa realidade que você coloca das TVs, né? A tendência, a percepção que a gente tem é que as TVs estão investindo cada vez mais em plataforma de conteúdo digital. A ideia, por exemplo, a dificuldade que o cidadão tem aqui de sintonizar uma Globo Nordeste, por exemplo, ou de sintonizar um outro veículo, na minha opinião, nada mais é do que uma forçação de barra mesmo para o camarada correr para a TV a cabo, para assistir a TV pagando por ela. No rádio isso está mais popular, o rádio tem tido mais presença nas regiões, está melhor distribuído. Acho que o que a gente tem que discutir na região da gente passa por isso que você está fazendo aqui. É Pernambuco falar com Pernambuco no rádio, que aí já é outro formato de debate. A gente tem emissoras no estado todas espalhadas, na região da gente, por exemplo, no sertão, mas eu costumo dizer o seguinte, puxando para o turismo, que a gente pode ter, por exemplo, no campo turístico, se o camarada fizer uma rota do cangaço, uma rota do turismo, uma rota do forró aqui no sertão, o camarada vai para Triunfo, Serra Talhada, visita o Museu do Cangaço, conhece a história do Lampião, ele pode vir descendo para ali em Carnaíba, vai conhecer o Museu Zé Dantas, ele pode parar numa comunidade rural aqui, conhecer um forró pé de serra, fazer uma rotazinha bem arrumadinha e tentar atrair o turista. Se esse camarada vier ouvindo rádio, ele vem totalmente desconectado da rota.
É,
porque as nossas rádios, né, tem essa dificuldade de marcar posição com a sua identidade. Para mim, é muito delicado, como presidente da SERP, eu já disse isso em mais de uma oportunidade, disse em Salgueira agora, que para mim é delicado que eu, como presidente, eu tenho que respeitar a independência editorial, musical, de cada emissora. E você no rádio, chama Recife tem muita segmentação, é rádio rock, é rádio não sei de quê, né? Tem rádio, como tem rádios fantásticas de conteúdo voltado. Mas na nossa região, Eu acho que a experiências como da Rádio Pajeú, infelizmente, são poucas. E as que tem, muitas vezes, são puxadas pelo movimento que a Pajeú consegue levar. Elas se sentem também forçadas aí. Falta no rádio do sertão, falta mais presença disso, né? Acho que talvez seja um dos desafios que a gente possa ir martelando, mesmo sem nenhum poder de mudar isso do ponto de vista institucional, de não se muda numa canetada, não é assim que a coisa anda, a rádio tem sua independência, mas eu acho que a gente, eu digo isso em relação a São Júlio, não só em relação ao período junino, não só mas o ano todo e também ao nosso período carnavalesco. A gente tem que falar com Pernambuco no rádio, precisa se reencontrar com Pernambuco.
Nil, você falou em desafio, eu te pergunto, qual é o seu maior desafio na presidência da SERP e a sua maior dificuldade no momento?
Olha, as duas coisas se confundem um pouco. O maior desafio é um radiodifusor do interior que pega uma gestão herdada de uma figura como Cleonicés, que era um nome midiático demais, que foi diretor da Globo Nordeste por muitos anos. Ele é vice-presidente de rádio e tem me ajudado. Talvez isso, assim, me fazer conhecer, né? Graças a Deus, em linhas gerais, as últimas reuniões foram fantásticas, mas em alguns momentos, agora eu também não sou bobo, se eu vou para um espaço que eu preciso de, digamos, de cauda, que eu preciso de suporte, né? O Cléo tem me acompanhado, o Ivan Feitosa da Liberdade, a gente tem ex-presidentes, Paulo Fernandes da CBN, essa turma toda tem dado um suporte para os locais em que eu ainda preciso ir acompanhado por conta da missão, né? Mas Alexandre falou de Yuri, eu já tive mais de uma oportunidade de encontros na Globo e tendo direito à fala. Esse canal tem sido importante também, que queira quer não, a Globo tem um peso institucional muito forte no conjunto da obra. Então, assim, talvez esse seja o maior desafio. A maior dificuldade é de gestão, né? Porque o rádio mudou muito, o mercado publicitário mudou e a SERP ela vive ela comercializa, ela tem a mensalidade dos associados e ela tem a comercialização de espaços, né, para as rádios afiliadas, principalmente no interior. Então, isso, você tem a guerra das agências, uma mudança de mercado, houve uma tentativa, você tem muita gente jovem nas agências, fazer essa turma enxergar o papel do rádio, então transformar isso em números para a associação também é um desafio interessante que a gente está... É uma dificuldade que a gente está encontrando, mas acredito que a gente tem um encontro agora em dezembro com as agências, a gente tem vamos caminhar bem, estou muito confiante.
Dentro desse cenário aí, Nil, isso representa, é importante a gente frisar, isso representa a qualidade profissional, a qualidade tua como profissional, o peso que a Rádio Pajeú tem nesse montante, porque quando a gente fala das emissoras de rádio e televisão, de Pernambuco, a gente está falando de tantas rádios, como você anunciou aí, um universo em torno de 100 associados, está falando de TV, e aí vem TV Globo, com o peso que concorde ou não concorde, mas enquanto estrutura, claro. A TV Jornal, enfim, outras TVs que são só metropolitana ali, né? Tem outros canais que a gente não acessa aqui, enfim, numa medição à distância, esse povo aparece mais, tem um peso maior.
Sim,
e claro. De repente, Nil Júnior da Rádio Pajeú, de Afogados na Engazeira, sai para comandar, para presidir essa turma aí, então também tem uma representatividade interessante para a nossa região, para a Rádio Pajeú e para você, né?
Padre Assis, quando esteve aqui recentemente, disse, está vendo como é a Rádio Pajeú, a força que ela tem, e é mesmo, assim, do ponto de vista do papel que ela exerce na radiodifusão sertaneja, a respeitabilidade que ela tem, o modelo que ela tem fincada, né, em valores muito, muito fortes de ser uma emissora predominantemente local e regional, e dentro dessa região, o nome que ela carrega, que é o nome da região do Pajeú, o perfil de programação dela, que é uma programação diferente no sentido, no espaço que ela tem para a comunidade, é um modelo diferente, né? A história dela, que é algo que a gente sempre busca valorizar muito também, para que ela nasceu, com que finalidade. Então, acho que o meu papel nisso foi entender, compreender esse papel e ser ponte para isso, para que ela tenha esses espaços como ela está tendo agora, né? E o resto, a SERP foi consequência. E eu digo a vocês com franqueza, acho que eu já conversei com... A gente já teve mais de uma conversa sobre isso, que eu não queria assumir, porque eu já estava começando a pensar em desacelerar um pouco, até aqui na rádio.
Carga de trabalho,
desacelerar, né? Um pouquinho. Eu tenho o blog ainda, tem o programa diário, então eu estava querendo, já que estava começando a tentar entrar num... reduzir um pouco e desacelerar um pouquinho. E uma coisa, um desafio que a gente tem é construir uma transição também para frente na rádio. Ninguém é eterno na rádio. Nós somos transitórios. Então, eu estou com 44 anos. E o que...
Tá novinho, ainda tá escamuçando.
Mas tem que começar.
Tem muita escama para tirar, ainda tem?
Mas aí tem que se começar a pensar numa transição. Como é que vai ser a Rádio Pajeú do futuro? Quem vai segurar a onda? Quem vai tocar o barco? Essas coisas eu já venho conversando há algum tempo com quem conduz a fundação, porque eu acho que, do ponto de vista, eu tenho consciência do meu papel, tenho consciência da importância dela, mas eu tive uma preocupação muito grande. Eu lembro quando eu cheguei aqui para assumir mesmo, uma das maiores preocupações foi tentar respeitar o legado de quem passou. Talvez o museu, se você for me perguntar qual sua, o que é que talvez o museu me encante tanto por isso, porque é uma representação física da história da rádio, por isso eu lutei tanto até a gente conseguir entregar aquele projeto. Talvez tenha sido algo que para mim me completou muito, porque é você entregar, respeitar aqueles que passaram, que deram tanta contribuição. Mas se eu tive que olhar para trás, eu tenho que olhar para frente também. Então, acho que primeira coisa inevitável, ela vai ter que passar por isso uma hora ou outra. Então, devagarzinho, a transição de quem, por exemplo, o fato de você já ter pessoas de qualidade que me substituem quando eu tenho que ir para Recife, isso para mim me realiza muito, porque é um caminho sem volta. Uma hora alguém vai ter que tocar o barco aqui. Então, a gente já tem profissionais que fazem isso. Então, são os desafios que a gente... E o papel que a gente se presta a cumprir, e o resto é consequência, né? Tanto é que, como eu disse, não queria resistir um pouco para essa coisa dar certo.
Mas valeu, acho que está em boas mãos. Aqui a gente não precisa chalerar ninguém não, né, Ney?
É verdade, é verdade.
Mas está em boas mãos. A SERP não é uma entidade assim tão conhecida, tão pública, né? É setorizada. Claro. Mas para fazer um paralelo ainda, para quem ainda não entendeu tipo a dimensão do que é a SERP, você está hoje para o rádio e a TV de Pernambuco como patriota para as prefeituras, né?
Exato.
Patriota, exatamente. Presidente da AMUP, uma associação de todos os municípios. Nil Júnior, presidente da SERP, uma associação de todas as rádios e TVs de Pernambuco. Tenho certeza que vai dar certo, você vai melhorar, viu? Ainda mais, viu,
bicho? Moraes, eu acompanhei ele em algumas viagens, em algumas reuniões, e eu posso falar para você, eu sou até suspeito de falar, mas com uma categoria, meu amigo. Com uma categoria, com uma elegância, representou a teve uma reunião em São Paulo há pouco tempo na Best, não é isso?
Foi o dia do rádio.
Dia do rádio. Foi lá e fico orgulhoso.
Menino é um show. E é bonzinho de ser entrevistado também. É bonzinho de ser
entrevistado. Conversadorzinho, né?
Missão é entrevistar. É facinho, mas do outro lado, né? Aí também se sai com uma beleza, né?
Ó, desse assunto, a gente fala o dia todinho, eu não canso. Gosto de falar de rádio.
Deu uma sossegadinha, daqui a pouco a gente conversa. Eu vou passar aqui os zaps para você puxar o Lindomar para conversa, tá bom?
Opa, vamos embora.
Vamos ver aqui o zap aí. O pessoal, muita gente ouvindo a gente pelo zap, pelo Face, mandando mensagem. É da Paz, lá do Serrote Verde, um abraço. Lá do Serrote Verde também, a Vanusa, Ednete Massaldi, pelo sinal. Maravilha, aqui é um áudio, vamos ouvir esse.
Boa tarde, Alexandre Moraes. Boa. E a equipe, todas que estão aí. A Edith aqui no Bairro da Ponte. Com certeza não perderei seu programa, sexta-feira nenhuma.
Valeu, minha amiga, obrigado. Vamos junto. A Lucinha Amaral no Sobreiro. Um abraço, Lucinha. Qualquer dia você vem pra cá. Neide do Borges também, um abraço pra você. Aqui é áudio.
Boa tarde, Alexandre.
Tarde.
Aqui é Célia e Miguel da Coab. Estamos na escuta do programa.
Vizinha lá de Nil Júnior, um abraço. Obrigado. Adélia lá do sítio Pau Ferro. Aqui Fernando do Rosário de Quixaba, um abraço. Olha, tá vendo como a gente vai longe? Lembrando aí para quem não acessou ainda, viu? A página da Rádio Pajeú no Facebook, www.facebook.com/Rádio Pajeú. Estão as câmeras ligadas para você acompanhar também aqui assistindo o vídeo. E as meninas aqui com a gente, a Fernanda Roberta, a Valéria Moura, fazendo também a interpretação através de Libras também para o pessoal que tem surdo ou que tem audição reduzida, né? Um trabalho de inserção e você acompanha pelo Face. Aqui é um áudio.
Casal.
Oi, quem é?
O casal.
Antônio Morela e de Cirino, aqui nos Pereiros.
Ah, tá, nos Pereiros, Antônio Morela e de Cirino, um abraço. Aqui também, boa tarde, Vianney, lá da Gráfica Asa Branca, estamos ligadinhos, um abraço para vocês, todo mundo, olha outro áudio.
Boa tarde, Alexandre Moraes. Boa! Começou muito bem, amei.
Ô, oh, beleza.
É a Lucinha Moraes, aqui da Gangorra, tô
Valeu,
escutando.
Minha parenta, um abraço para você, todo mundo aí da Gangorra. Aqui também, esse não perde uma, olha quem é, ué.
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Oi.
E todos que estão indo para a Pajéu aqui, é o Tarcísio do Santiago. Eu estou ouvindo muito bem, tá? Uma boa tarde.
Ô, Tarcísio, um abraço, meu irmão. Chegando, Cláudio Gomes, Edva também ouvindo a gente. Cícero Tricolor da Coruja do Sertão, aqui no centro ouvindo. Um abraço para vocês. E aqui é um áudio, vamos escutar.
Gados, né? É de Afogados da Engazeira.
Muito bem. E aqui, Genildo Deim do Sítio Tavares. Sítio Fala de Tavares, na Paraíba. Nossa Paraíba linda. Vitor Ramos lá no Sítio Encruzilhada. Esse aqui é um áudio, vamos escutar.
Boa tarde, Alexandre Moraes.
E?
André Luiz, aqui é Jorge Serralheiro da Residencial do Francisco. Estou na escuta aqui da Pajéu, do novo programa. Parabéns.
Valeu, meu irmão. Um abraço. Aqui, um abraço, Alexandre Ney. Aqui é Sítio Alça de Peia, Manuel Filho. Valeu, Manuel. Um abraço pra tu, meu irmão. E pra quem mandou e apagou, porque já te mando. Olha aqui mais um áudio.
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Oi?
Tô ouvindo seu programa. Aqui é Tereza Raimunda. Está muito bom.
Valeu, minha filha. Obrigado. Se liga aí até o fim, toda sexta-feira de 4 às 6, viu? E aqui quem é?
Boa tarde, Adidão. Essa boa tarde. Hoje ofereço a todos meus familiares.
Hã?
A meus filhos, a minha nora, meu neto Guilherme está completando data nova hoje.
Beleza.
E a toda a minha família da Caixara, Barra da Ponte, para vocês todos que fazem a rádio Pajéu.
Valeu, obrigado. Todo mundo da Caixara, Barra da Ponte, e aqui?
Oi, aqui é Luciene, do bairro Macambira.
Isso.
Em Brotas. Tô ouvindo o programa, tô gostando, viu?
Maravilha, então fica aí que vai gostar mais ainda. Aqui na escuta, Leandro Garcia, lá do Riacho do Gado. Um abraço para meu amigo Nil Júnior, tá abraçado. E aqui o outro áudio.
Boa tarde, Alexandre Moraes. É Bino Batista.
Ô, Bino,
eu tô escutando sua palestra aí, mas Nil Júnior, Nil Júnior é uma potência.
É, né?
Eu conheço o Nil Júnior dentro de muito tempo. Nós tínhamos forró dos compadres, o Nil Júnior bulia muito com eu. Mas o Nil Júnior é meu amigo e eu gosto dele. Ele é aquela pessoa que sempre é amigo de todo mundo. Ele faz aquela camaradagem, você também.
Beleza.
Fernando é uma pessoa boa.
Valeu, Bino. Um abraço pra tu. Ele fazia mais Antônio José, né, Nil? O forró dos compadres. E aqui?
Boa tarde, Alexandre.
Oi.
Aparecida Ramos. Estou amando o programa. Cheiro e bom final de semana.
Valeu, Aparecida. Outro cheiro pra tu. E aqui? Cadê?
Boa tarde, boa. Alexandre Moraes.
Boa, minha filha.
Eu sou Lourdinha aqui de Guaraci.
Ô, oh, beleza.
E gosto muito de escutar a sua voz, que você é muito alegre.
Eita, olha.
Olha, eu vou cantar aqui só um pedacinho de uma música, se der pra cantar. Se não der, você diz que eu não canto não, viu? Tchau, boa tarde.
Ah, pensei que era agora,
feliz,
né?
Feliz final de semana.
Vou botar você pra cantar com o Lindomar daqui a pouco, viu? O Lindomar vai puxar a sanfona agora, vamos ouvir mais essa.
Boa tarde, aqui é Marlene, do Sítio Santo Antônio 2.
Muito bem, um abraço pro Santo Antônio 2. Tem mais gente aqui, tá cheio de mensagem no Zap, também no Face. Mas aí a gente, daqui a pouco a gente passa, tá bom? Vamos chamar a Lindomar pra conversa, né, Ney Gomes?
Vamos isso aí. Vamos chamar a Lindomar, mas antes eu quero apresentar o pessoal que tá com ele aí, que tá acompanhando a Lindomar, né?
Faz lá.
Vamos lá, na Zabumba, o Fábio, não é isso? No Triângulo, Dudu. E na sanfona, Lucas Souza. Lucas Souza que é filho do Lindomar.
Até um dia desse era Luquinha, né?
É, não, agora é Lucas Souza. Cresceu. Agora tá batizado, já era, não tem mais jeito não. Vai fazer um som ou vamos fazer pergunta antes?
Vamos ouvir eles conversando primeiro? Vem, hein, Lindomar? Prazer estar aqui, velho, obrigado por ter vindo, viu? O Lindomar é o parceiro de todas as horas, né? A gente chama, ele tá sempre junto. Como é que tá a agenda aí, meu irmão? Como é que tá a tocada?
É isso aí, boa tarde, Alexandre, boa tarde, Nil, Ney, enfim, a todos aqui presentes no estúdio. Graças a Deus, muito obrigado pelo convite, viu? Pra mim é uma honra e sempre que precisar, eu tô disponível. Vem aqui.
A gente que agradece. Você viu aí, Nil, falando essa questão desse desafio que é das rádios, né? Da Rádio Pernambuco tocar Pernambuco, né? Isso é uma dificuldade, talvez não seja só de Pernambuco, talvez os artistas de outros estados também digam isso com outros, cada um em suas regiões, mas no nosso caso aqui, isso tem que ser dito, né? A Rádio Pajeú é reconhecidamente, desde a sua fundação, desde esses 60 anos, mas desde o primeiro dia teve esse compromisso com a cena cultural local. Para Lindomar, que não é jovem ainda, mas já tem uma boa estrada, qual é a relação do Lindomar com a Rádio Pajeú? Teve porta fechada, teve porta aberta. Pode falar a verdade na frente de Nil mesmo.
É verdade, olha. Rapaz, só portas abertas. É, né? Eu comecei aqui tocando, enfim, começando com 12 anos de idade, tocando triângulo, acompanhando meu pai, né? Isso, eu comecei aqui na Rádio Pajeú. Então, quando dei uma rodada por banda, né? E comecei carreira solo, mas graças a Deus eles me recebem de braços abertos e eu fico muito grato. Não só eu, acho que todos os artistas, né? A Rádio Pajeú acolhe todos.
E olha aí, três gerações, tá vendo? Passando por aqui, o Cícero Souza, o Lindomar, agora o Lucas também. E graças os três ao mesmo tempo é agora, né?
Ah, mas um quarteto, que tem o outro meu irmão que tá
também, é verdade.
A família toda já tá aí, né?
Amanhã, certamente, no Sábado Livre, vão estar aqui o Lindon Johnson e o Cícero. Você falou uma coisa aí que é interessante também, eu queria que você refizesse esse cenário aí. Você começou o triângulo com teu pai e depois teve essa tocando em bandas por aí. Faz um resumo aí desse teu percurso. É
verdade. Moraes, assim, eu comecei a minha vontade de tocar sanfona começou desde cedo, né? Mas eu acho que o sanfoneiro não começa sem ser ritmista. Ele tem que começar tocando um triângulo, uma zabumba. Então, o meu primeiro instrumento foi triângulo. Aí comecei tocando triângulo com meu pai. Até então, ele tinha um danado da acordeon, né? Que sempre tem. Todo sanfoneiro tem, né? Aí, enfim. Depois passei para tocar zabumba. Aí a gente morou, acho, nessa região quase toda aqui.
Foi, se mudou muito, vivia de arribada.
Vivia sim. Aí assim, eu pegava escondido a sanfona, rapaz dele. Pegava escondido, aí ele viu que eu era teimoso, mais do que os outros. Então não empatou não, e um dia ele percebeu. Porque assim, todo sanfoneiro coloca a sanfona naquele case, naquela caixa ali. Tem uma forma de colocar que ele percebe que alguém mexeu, né?
É verdade.
Ele,
assim,
ele imaginou, tem alguém mexendo nessa sanfona. Era Lindomar, ué. Mas eu sem noção, não sabia. Terminei desafinando algumas notas, mas... Enfim, comecei a aprender, né? Tô aí aprendendo.
Continua aprendendo.
Continua, sim.
Mas já aprendeu um bocado já. E a parte das tocadas em bandas com outros grupos aí, como foi essa?
Rapaz, passei 6 anos com o Delmiro, né? Foi um dos artistas da região que me deu a oportunidade também de conhecer uma boa parte do Nordeste, né? Toca naquela linha dele, vaquejada, aquelas coisas. E passei 6 anos. Só que é uma estrada sofrida também. É cansativo demais. Aí eu digo, rapaz, eu acho que eu vou com o meu pé de serra. Sanfona, zabumba e triângulo. E outra coisa, e boa música, né? Porque o sanfoneiro tem por obrigação de tocar uma boa música. Por mais que tenha vários estilos hoje. E eu costumo dizer o seguinte, para tocar música boa, qualquer profissional, ele tem que, em primeiro lugar, humildade, dependendo da profissão, né? E o músico, não sendo tão bom, ele não tem condições também de sobreviver da arte, da música. E o terceiro, horário. Ele chegando, não fazendo ninguém esperar.
Cumprir tudo direitinho,
né? Para o outro lado da moeda, dessa música que aparece e desaparece, eu costumo dizer o seguinte. Você não é novo todo tempo. Né? Não é novo todo tempo. Uhum. Não é bonito. E nem é rico. Porque é o que vende hoje. Uma logomarca, uma estrutura, aquela coisa, né? Você sabe disso, né?
Cada palco tem uns 5 metros de pé direito, rapaz. Pai, e haja luz, e haja telão. Luz.
É isso, eu costumo dizer. Nem é novo todo tempo, nem é bonito e nem é rico. Pra esse lado. Então, uma boa música, você tendo esses três cuidados, você sobrevive.
Leva adiante.
Eu sou muito grato às pessoas que têm me dado a oportunidade, que eu já ando bastante, né? Eu sou muito grato, né? A todo mundo.
Mas já levasse muito nome de chato e de abusado por não tocar essas músicas de moda, essas coisas?
Eu levo hoje, mano.
Toda hora.
Eu conheço alguns músicos, ele não toca não. Não adianta nem querendo. Contratou, já sabe.
Assim, eu não toco também não. O pessoal já sabe. Só que tem o pessoal que não me conhece, aí começa a pedir, né? Aí eu vou fazendo um gesto pra ele, que daqui um pouco
vai
eu toco.
Quando ele
insiste, aí eu paro um pouquinho, aí eu me explico. Eu digo, meu estilo é diferente. É um forró autêntico, eu quero que você entenda. Aí o cara diz, pô, bicho, o cara O cara, o estilo dele é outro.
Aí vai então entender. Bora, vamos mostrar teu estilo então aí. O povo tá doido pra ouvir tu.
Tá todo mundo do PC perguntando pro meu bem, vendo o coração vazio, vindo assim da vizinha, sabe a verdade também. Tá todo mundo do PC perguntando pro meu bem, vendo o coração vazio, vindo assim da vizinha, sabe a verdade também. Tu que andas pelo mundo, sabia, tu que tanto já voou. Onde andas, passarinho, a viver a minha dor. Vem, 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 por favor. Onde andas, passarinho, carregando meu amor, sabia. Todo mundo no vizinho perguntando pro meu bem, vendo o coração vazio e vacina da piscina, sabe a verdade. A todo mundo no vizinho perguntando pro meu bem, vendo o coração vazio e vacina da piscina, sabe a verdade. Tu que andas pelo mundo, sabia, tu que tanto já voou. Onde andas, passarinho, alivia minha dor. Tem bem, por favor. Onde andas, passarinho, carregando meu amor, sabe.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Vamos embora, e tem muita gente indo conosco. Deixa eu dar mais uma passadinha rápida aqui no Zap, Ney. Tem mais gente aqui, a Edna Brito tá acompanhando a gente também. Esse aqui mandou um áudio, vamos ver quem é.
Essa aqui é a Odete do Capim Grosso, estamos ligados no seu programa.
Muito bem, Odete do Capim Grosso aqui também. E Manezão, um abraço pra tu, Manezão. Tá saindo do trabalho, né? Valeu, meu irmão, um abraço pra tu. Obrigado pela audiência, aqui é um áudio.
Boa tarde, Alexandre Moraes. Oi. Que é Lael City Inverge, estou ouvindo aí o seu novo programa. Caba muito bom, viu? Estamos gostando muito aqui no City Inverge.
Valeu, beleza? Meu filho. Aumenta o rádio, segura aí que até 6 horas nós estamos aqui. Aumenta o volume do rádio. O rádio todo não precisa. Aqui também, Socorrinho. Abraço, Socorrinho. É tu que tá aí, mulher. Abraço pra tu. É Antônio de Sorocaba. Valeu. É como nós vamos longe, tá vendo? Esse negócio tá bom demais. Aqui também é... Mandar um abraço pra minha mãe, Natália Cirino, pro meu pai José Cosmo, é da Pai Cirino e Cecília, lá de Brasília. Beleza, um abraço pra você também, os daqui, os de Brasília, e esse aqui que é áudio.
Boa tarde, Alexandre. Começou muito bem, eu tô assistindo desde o início. Aqui é Irene, de Cachoeira do Cancão.
Valeu, Irene, valeu, Cachoeira do Cancão. Bosco, do Afogados da Sorte também. Um abraço, obrigado pela audiência, Bosco. Aqui é outro áudio, quem é tu?
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Oi.
Boa tarde, Nil Júnior. Desejar o programa aí a todos que estão ouvindo. Parabéns pelo programa. E seja bem-vindo, Moraes. Que tudo de bom, deixe tudo de bom pra você. Nesse valeu. Programa maravilhoso, tá? Começando hoje. Um abraço a todos lá da Matinha, Edson Queiroz. Um abraço também a Nil Júnior aí.
Valeu, Edson Queiroz, abraço pra Matinha. E aqui?
Boa tarde, Alexandre Moraes. Boa. Meu nome é Camila, do Sítio Serra Vermelha, município de Quixaba.
Ô, Camila lá de Quixaba, um abraço pra tu. Aqui é o Denise Vieira, de Pedra d'Água dos Vieira. Um abraço, obrigado a vocês. Aqui a Lúcia Honorato também, obrigado. Aqui também a Rosa Cristina lá do São Brás, também está com a gente. Também a Edna Rabelo, mandando parabéns para todo mundo da Rádio Pajéú. Ela está onde? Lá em São Paulo. Um abraço, Edna. Aqui a Romana Santos do Poço de Pedra. Aqui mais um áudio.
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Boa, meu filho.
Boa tarde, Nil Júnior. Boa tarde, equipe da Pajéú. Edmilson Soares, escutando o palco aqui, direto de Imaculada, na Paraíba.
Ô, beleza.
Rádio Pajéú é uma potência, é uma fortaleza.
Valeu, meu filho. Um abraço para Imaculada, Paraíba, boa.
Tony Moraes, boa tarde. Boa estreia no programa. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Você tem talento. João Alberi, filho logrador. Um abraço em Lindomaí. João Alberi, um abraço para ele. Um forrozinho para nós aqui no... na Fazenda Logradouro, Tabira.
Valeu, meu filho, um abraço. Vai mais forró daqui a pouco. Vamos ouvir mais essa.
Boa tarde, Alexandre. Estamos ouvindo o programa aqui. Bom programa. Está estreando hoje. Oferecer a música do programa para todos os ouvintes. E José Lito Henrique. Estamos ouvindo o programa. Boa tarde.
Valeu, meu filho. Boa tarde. Daqui a pouco a gente vê mais. Quem está no palco Pajéú com a gente. Vamos para mais um quadro aqui. Vamos para um quadro do programa, Ney. Aqui a gente tem também uma das missões desse programa é rever a história, né? É a lembrança de quem fez no passado para que a gente pudesse fazer no presente. Nil fez uma fala aqui muito bonita, né? A gente, para olhar para frente, a gente tem que saber olhar para trás também, né? E na história do rádio não é diferente, com a cultura não é diferente. A gente tem que estar lembrando sempre o que aconteceu lá atrás, porque foi isso que facilitou para que a gente estivesse por aqui hoje, né? Então vamos trazer esse quadro. É um quadro chamado Memória, porque a história é quem melhor ensina. Como diz, o tempo é o melhor professor.
Palco Pajéú Memória.
Olha, Moraes, a memória de hoje, eu fiquei até surpreso porque o homenageado de hoje, eu já dividi o palco com ele. Rapidamente, quando eu estava vindo do Sul, fui divulgar um disco aqui no cinema e tinha o Fercan. E naquela época a gente fez um show e um improviso e eu conheci ele naquele dia e a gente dividiu o palco numa música. Claro, ele foi meu convidado, mas eu estou muito feliz por falar de quem? Zeto. Bom, no início do ano 2000, o poeta Zeto, cujo nome de batismo era José Antônio do Nascimento Filho, falava à Rádio Pajéú sobre o seu papel na divulgação da nossa cultura e identidade. Ele já criticava a música atual, mais preocupada com o que se ganharia com ela do que com a qualidade. Companheiro de Bia Marinho e pai do gênio Antônio Marinho, Zeto não era do Pajéú, natural de Canhotinho. Conheceu Bia nos anos 80, quando se identificou de corpo e alma com essa região. Hoje Zeto e o Pajéú são um só.
Vamos ouvir então?
A todas as pessoas que estão escutando essa rádio que coloca a voz do Pajéú amplificada e consequentemente dinamiza essa voz, dando a ela mais clareza e atitude. Uma rádio é a ponte entre o sentimento do povo e a vontade que ele tem de fazê-lo. Por isso que é muito bom, muito gratificante eu sempre estar numa rádio apresentando meu trabalho, principalmente ao vivo, na hora, já que aqui é a terra do na hora. Eu tentei fazer essa miscigenação, essa amálgama musical, exatamente para sair da mesmice, me permita a presunção, porque o que se vê hoje são pessoas que direcionam um trabalho muito midiânico, né? Muito a partir do que se vai vender, o que se vai ganhar, se vai enriquecer ou não. E colocam como prioridades coisas que eu acho que nunca um poeta precisaria, por exemplo, a necessidade de vender todo o trabalho para ter uma resposta financeira. O poeta coloca o verso no mundo. E depois que ele começa a fazer isso, todos os versos que saem do seu juízo não pertencem mais a ele. Ele vende por uma necessidade, tem o leito dos meninos, né? Tem os vícios, como o Louro dizia que todo homem tem um vício. Nós temos que segurar a nossa realidade diária. Agora, entre a necessidade diária, quase como uma subsistência sem subserviência monetária, e irricar é outra coisa. Quando você lucra somente o lucro, visa somente o lucro, você esquece da dinâmica, da simplicidade, de se deparar com uma poesia simples e que digam coisas bonitas, que às vezes não é nem entendida na hora, só depois de muito tempo. E queria recitar uma poesia que já tem mais de 40 anos, mas que está muito contemporânea, em detrimento às buchiadas que estão acontecendo por aí. Eu vos anuncio o funeral da década das ausências, 1970 e nada. Boa noite, imperadores da desesperança. Boa noite, patrulhas de gás lacrimogênio. Boa noite, senhores tristes do poder. Boa noite, velhos irmãos de cabelos cortados. Boa noite, batalhões de choque. Boa noite, durma em paz, tio Sam. Eu vos anuncio o funeral da década das ausências, 1970 e nada. Boa noite, Planalto Central do Brasil. Boa noite, mestres de moral e cívica. Boa noite, heróis de estátuas. Boa noite, loucos, carcereiros sem rosto. Durmam sem medo de nossas garras. Eu vos anuncio o funeral da década das brancas nuvens, 1970 e nada. Boa noite. Sonhem agora com a paz celestial. Os anos 60 já vão longe, longe, longe. E todos os profetas erraram. As ruas de maio em Paris, a primavera de Praga, as cordilheiras da América, os palcos de Old Stock são agora um retrato na parede. 1960 sonhos. 1960 sonhos mortos. E 1970 e nada. Então, boa noite, imperadores da desesperança. Toquem os sinos da aleluia. Nós estaremos ouvindo em algum lugar. E aí? Bom dia, John Lennon, de 40 anos. Bom dia, poetas de todas as manhãs. Bom dia, pássaro azul da felicidade geral, que voa longe de nós agora. Olhem o nosso coração. Ele resiste, porque os velhos sonhos passaram para sempre, mas as nossas mãos vazias de bandeiras vão reconstruir novas miragens. A esperança é o único dever e a saudade é uma jaula. Então, boa noite, imperadores da desesperança. Boa noite, velho Marx. Boa noite, profeta das oliveiras. Vocês foram crucificados. Eu vos anuncio que nós não estamos plenamente mortos. 99,3
Palco Pajeú, o programa que coloca você no palco, juntinho com quem faz a nossa cultura.
Eita, a memória foi longe, viu, rapaz? Zeto é necessário demais, né, rapaz? Ele fazendo uma referência aí, uma poesia de 60 anos, ele falando ano 2000 e a gente vendo tudo tão presente. Né, Nil Júnior? E isso que ele colocou.
A fala dele sobre a música, né? Sobre a música, gente tava conversando,
que a gente
tava
comentando, ele encaixou demais.
Foi 2 anos antes dele morrer.
Foi, né?
Cerca de 2 anos antes da morte dele. Aí você...
Isso já me... se vão quase 20 anos, mudou muito
esse pois cenário. Pois é, é como se eu estivesse ouvindo Zé, tá aqui na minha frente falando agora a mesma coisa, né, sobre música. E além da atualidade, além da voz tão contemporânea dele, mas isso também me incomoda um pouco. Acho que Zé precisa ser mais lembrado, e outros nomes também. A gente fala também sobre a memória do rádio, mas a memória desses artistas precisa ser estudada, do jeito que tem uma casa para ir justíssima para Louro do Pajeú, mas tinha que ter um canto para a gente estudar Zeto também, a obra dele, né?
Sabe o que é que eu acho? Eu acho assim, o Museu do Rádio já abriu um espaço para Maria da Paz. Eu, na minha cabeça, eu acredito que ali vai ter que ter mais algumas coisas assim sendo construídas, porque uma coisa chama a outra, vai agregando. Cláudio estava comentando agora que ele morreu cedo de viver mais, mas eu acho que com essa cabeça, com essa preocupação que ele já tinha com a música ruim, eu acho que ele ia sofrer muito.
E que outro? É que o que não seja também, né? É boa a intervenção no Museu do Rádio, como abriu um espaço para Maria da Paz, de repente outros anexos vão abrindo, mas que sirva de exemplo, não que fiquem esperando que sempre o Museu do Rádio faça, né?
Tudo sozinho,
de repente, né? Outras instituições abram também os olhos para essa necessidade de a gente ter presente lendas como foi o Zeto, pela reflexão que é, né? Pelo tudo que ele representa, mais do que artisticamente, né? Mas um ser social muito, muito ativo. Quem conviveu com o Zeto, quem conheceu o Zeto, tem certeza que, como eu, arrepiou agora escutando ele aí, essa voz marcante e esse pensamento firme, né, e defensor sempre do bom e do certo e do justo e da partilha, né, da partilha entre as pessoas através da arte, que é esse canal que nos une tanto. Mas, Nil, vamos lá, eu vou agora puxar e aí você vai ter que ser meio, não sei se você vai fazer advogado do diabo aí, mas ainda pesa muito essa coisa da indústria cultural, da música de massa dominando as emissoras de rádio, quer dizer, o rádio como um todo, e aí vamos falar Brasil, até para você ficar mais à vontade, né? O cenário Brasil. Eu fui, por exemplo, agora em agosto, eu fui para Fortaleza, fui de carro e voltei de carro, e aí fui o tempo inteiro buscando rádio, né? Eu adoro fazer isso, e aí, incrivelmente, rapaz, você muda de rádio, sei lá.
Parece estar ouvindo a mesma rádio.
A mesma rádio, rapaz, a mesma música tocando, incrivelmente. Manhã, tarde, noite, entrou pela madrugada e as mesmas músicas se repetindo em todas as rádios. E somos sabedores que tem músicos, tem gravadoras, tem bandas, tem tudo, que compram espaços nas rádios mesmo e empurra a música para tocar e de repente essa música tá tocando demais. E não é pelo mérito da música, né? Tem uma relação comercial ali. Isso ainda impera, Nil?
Rapaz, eu acho, por exemplo, que a cultura do jabá caiu muito em desuso. Porque os artistas hoje, por exemplo, eu vim acompanhando uma dessas rádios, eu vim na Jovem Pan Caruaru, né, que tem algum conteúdo, mesmo dentro do que você falou da Globo, você pode ter divergências, mas eu vim ouvindo, eu gosto de ouvir muito o que é que está se conversando nas rádios e para onde as rádios estão indo. E, por exemplo, a Isa, que é hoje um desses fenômenos, ela lançou à meia-noite uma música dela no YouTube, né? Isso, ao mesmo tempo, ela mandou um mailing, através da produção dela, para as rádios, para as grandes emissoras, para que as rádios têm esse perfil, tocassem a música dela. Então isso é uma coisa conectada. Mas não é comprada mais, não tem mais. Antigamente você chegava com o caboclo aqui, aí ele vinha com a música, às vezes nem de tanta qualidade, não, vamos fazer uma promoção, eu vou dar um DVD, eu vou dar não sei o quê. Às vezes quem está fazendo isso, muitas vezes é o artista que tem mais dificuldade de aparecer, que queria ouvir a música dele e não consegue furar esse bloqueio. Eu acho que é uma cultura que as rádios absorveram que só presta se for fazendo assim. Elas botaram na cabeça que elas só vão vender, que elas só vão ter os blocos comerciais cheios se elas seguirem o modus operandi, aí sim, que vem de cima para baixo. É Anitta, é Ludmilla, entendeu? Algumas vezes você quebra. Tem uma coisa interessante que acontece em Recife. Mas Recife é diferente, eu gosto muito de Recife, eu acho Recife diferente em tudo. Por exemplo, a onda do passinho, né? Tá pautando, é uma música que pode ter uma coisa, mas ali eles estão pautando a imprensa com aquilo. É uma música que veio das comunidades carentes do Recife, adaptando ao funk, mas com a pegada local e com alguma letra, às vezes algumas de protesto, né? Que consegue romper essa barreira de alguns veículos em Recife, para dar um exemplo. Mas isso acontecer no resto do país é muito difícil, porque a maioria das rádios funcionam no automático, achando que só vão ganhar dinheiro com isso. E eu tenho um recado, eu tenho uma má notícia para elas. O futuro do rádio está no conteúdo. O futuro do rádio está no conteúdo. Tá no que a Pajéu faz de ouvir um Lindomar ao vivo, de ter um programa como Sábado Livre, de ter a programação da rádio Pajéu, se você for pegar ela de cedinha, quantas horas por dia a gente tem produção de conteúdo local, pesquisa, entrevista, povo na rua, repórter, povo falando, forró, conteúdo. É o futuro do rádio, porque a música que você escuta hoje em alguns outros prefixos pelo país, Mano Walter, esses que eu falei aqui, isso daqui a pouco, o cara que quer ouvir música, ele vai pegar, e já tem muita gente fazendo isso, ele vai pro Spotify, ele vai para um aplicativo de música, gratuito. Escuta do jeito que quer, na sequência que quer, sem ninguém dizer hora no meio e sem chamar intervalo, né? O cara da Interativa, que é mais ou menos esse padrão, ele queria fazer um negócio diferente, que ele sabe que quando o locutor diz, daqui a pouco a gente volta, como as rádios são tão iguais, na faixa que ele vai trabalhar, ele tem a rádio dele, a Recife FM, a Recife é do Marcelo, do Pitanga, que tem, eu tô querendo lembrar que compete, Clube, tá? Então você vai ter umas... Então, na hora que diz, daqui a pouco a gente volta, o cara sai da Interativa e vai pra Clube, que ele quer continuar ouvindo a música. Uhum. E ali com o controle remoto faz isso rápido. Então, ele já tava tentando, pra driblar isso, acabar bloco comercial, fazer só testemunhal. O locutor só quer dizer, rapaz, eu pensei, mas não tive coragem ainda de fazer. Quase fiz. Que é o testemunhal, que é o locutor dizendo ao vivo e tal, porque aí vai no embalo. Mas o futuro é conteúdo, porque... Você, música você pode buscar em outro lugar, em outra plataforma, mas em algum momento da sua vida você vai precisar saber o que está acontecendo, saber o que acontece na sua cidade, o conhecimento, a difusão de valores, o nível dos debates. Isso você não vai achar, por exemplo, você não vai achar um debate das 10 diário no Spotify. Você não vai achar Lindomar Souza ao vivo na Rádio PGU no Spotify. Você vai achar na Rádio PGU. Então, o segredo do futuro do rádio está no conteúdo, e quem não percebeu, perceba logo, porque a mudança, as transformações estão sendo muito velozes.
Essa questão de conteúdo é interessante. Eu ia puxar esse assunto e você puxou aí para... Eu ia puxar o seguinte, o rádio jornalismo, né? O conteúdo de informação. Que lá no passado era uma marca das rádios AM.
Isso.
Trabalhar mais a comunicação mesmo, a informação... E surgem as rádios FMs e vão conquistando, e vem qualidade sonora melhor, e vão mais distante e tal. E se falou no fim das rádios AMs, né? O momento era o inverso, né? Isso. Dizia, eita, vai acabar esse negócio que o povo não quer mais estar ouvindo. É. Só converseiro de locutor não e nada, e quer saber de música. É. De repente, as próprias rádios FMs passaram a se adaptar. Foi uma inversão. E nisso, de novo, a Rádio Pajéu referencial, né? Porque sustentou
segurou a batuta
desde o início ali.
Tem duas histórias. Primeiro, eu acho que eu contei poucas vezes isso, ou talvez não tenha dito no microfone. Eu não imaginava que quando houvesse a migração, a Pajéu estivesse liderando a audiência, porque aqui é uma coisa louca, né? Nas cidades da gente. Eles fazem pesquisa qual o melhor rádio, não segmentam. Caruaru, por exemplo, agora há pouco saiu uma pesquisa contratada pelos veículos, todos eles têm uma câmara de comunicação, se juntam e racham uma pesquisa que é para balizar, inclusive, a negociação com o mercado, e todo ano sai uma pesquisa. Mas lá, AM é AM, FM é FM. Né? As nossas, que são uma característica local, é tudo no bolo. Qual é a melhor rádio? Entre AMs e FMs, está tudo misturado. Tudo
misturado.
Não segmenta. Eu não imaginava que com a proliferação das FMs, algumas FMs colocando mais conteúdo, eu não achava que a Pajéu migrasse, por exemplo, liderando a audiência em Afogados, como a gente migrou, né? Eu achava que, eu ficava na minha cabeça, rapaz, se ela ainda tiver uns 30, 35, 40% da audiência, para mim, tá ótimo, porque tava... O problema não é a produção. Primeiro, as rádios AMs que enveredaram por não produzir conteúdo, elas ou quebraram ou ficaram se segurando nas últimas agora para a migração, né? E no caso da gente, as rádios que tinham conteúdo, as AMs mesmo, ela tinha um produto diferente que as FMs não tinham. Foram começando, mas foi proliferando muita rádio. Então não acreditava, conseguimos. Outra curiosidade é que quando a rádio começou a dizer que ia para FM, não foram 10, 20, 30, rapaz, e aí vai virar FM, né? Vai mudar tudo agora, vai tocar mais, vai tocar música.
Vai tirar Nil Júnior do ar.
Rapaz, isso é com... Eu disse, inclusive, numa reunião com toda a equipe, porque a gente fez uma reunião de preparação, como era que era, para dizer o seguinte, olha, isso é como uma mudança de uma casa, as pessoas são as mesmas, elas comem a mesma coisa, elas se alimentam do mesmo jeito, só vão mudar de casa. A gente só vai mudar de casa, né? E tem muitos casos. Tem uma história, e eu vou contar isso aqui, dessas rádios que eu visitei.
Conte,
que tem a história da Rádio Asa Branca, Lindomar. A rádio, se você for em Salgueiro, e eu sou muito amigo, agora mesmo a menina pelo dia do radialista que foi ontem, a Camila fez uma referência, ela hoje está sob a responsabilidade de uma comunidade que é ligada à diocese, mas tem cultura, tem informação. Eu passei lá, fiz umas visitas a pedido de Dom Magnus, porque é amigo de Dom Egídio, e sabia da realidade da rádio, veio conhecer e pediu para, meu, quase como aqui uma consultoria lá para programação, que aqui ia ser a rádio quando migrasse para o FM, né? A rádio Asa Branca tem uma carta lá. Ela é Asa Branca por quê? Porque é o nome da música do Luiz Gonzaga. Ela tem um museuzinho lá que é mais ou menos meia sala dessa, assim, com coisas que tinha antigas. No meio disso, tem foto de Luiz Gonzaga inaugurando a rádio e uma carta de Luiz Gonzaga dizendo por que que estava cedendo o nome. Que ele diz o seguinte: olha, eu estou deixando usar o nome Asa Branca porque Asa Branca já virou domínio público. Tem a ponta Asa Branca, tem o viaduto Asa Branca, tem não sei o que Asa Branca. Não tem problema, autoriza, está autorizada a Rádio Asa Branca. Pois eu cheguei na Rádio Asa Branca com a carta do Luiz Gonzaga e não tinha um programa do Forró Autêntico. Quando eu cheguei lá.
Tradição.
De manhã tocava Marília Mendonça, era não sei o que, o sertanejo. Tinha um programa de onda tarde, tocava no AM, tocava música pop que toca na Jovem Pan hoje, por exemplo. Você imagina, tocando no AM. Isso, a turma que chegou já estava predisposta a mudar alguma coisa. Mas veja a inversão plena de valores, como esse negócio estava de cabeça para baixo. Que desrespeito a uma carta de Luiz Gonzaga, né? Então, me emocionei com essa história. Então, essas coisas a gente não pode perder na essência das nossas rádios. Hoje, ela toca Luiz Gonzaga.
Mas sabe o que eu acho legal em Nil Júnior? Porque assim, ele tem aquele lado conservador, ele acha que o caminho é esse, mas ele tem sempre um leque, um espaçozinho aberto para outra coisa que, sabe, não é radical, não é um cara radical, não é assim, é assim, mas ele sempre é maleável, isso é o bacana.
É claro, eu só acho que algumas coisas, para a gente que está nesse chão da gente, são meio inegociáveis. A gente tem, você pode ceder em algum nível de discussão, né? Por exemplo, a gente vive uma polarização política muito grande. Imagine como é o desafio de tentar ficar sambando nesse mundo.
Nesse universo aí.
Nesse universo que a gente está hoje. Que não agrada ninguém, entendeu? Então não é desafiador mesmo.
Maravilha, mas isso é um assunto para a gente puxar Lindomar.
Poxa, Lindomar.
Puxou aí a questão do Luiz Gonzaga e, lógico, todo sanfoneiro, né? Eu acho que posso dizer todo, não vai errar não. Mas pode ser que tenha algum que não, né? Mas estão dando quase todos os sanfoneiros, vai que tem algum que não. Bebe da fonte do Luiz Gonzaga, é o grande referencial. Mas não dá para viver só do Luiz Gonzaga também, né? É isso que Ney tá dizendo. A gente tem que ir lá na tradição, no tradicional, porque o bom não fica velho, não se acaba. Mas também, se vocês ficassem tocando só Luiz Gonzaga, o forró tava também sujeito aí, fadado a cair, enfim. Como é que vocês do cenário, Lindomar, fazem isso? Buscar o novo forró, o novo cenário, a nova música? Como é que tá? Não tá nessa dependência de Luiz, não, faz tempo, né?
É verdade, mas veja só. O sanfoneiro, ele começa por Luiz Gonzaga, né? E em todo show, ele tem a obrigação de tocar uma ou duas ou mais mais músicas de Luiz Gonzaga, né? Então, qualquer locutor vai fazer a pergunta, vai contar um pouco da história do sanfoneiro e vai dizer que é grato também a história. O sanfoneiro. Agora, uma boa parte de música que está começando, que também, às vezes, toca esse lado da frente aqui, né?
O teclado.
Esquece aqui, né? Aí já tá dizendo que ele vai tocar outro estilo, né? Mas tocou o Luiz Gonzaga, vai tocar os dois lados.
Os baixos, né?
Mas pra felicidade desse sanfoneiro, de todos os sanfoneiros, é porque tem Petrúcio, tem Maciel, tem Flávio José.
Flávio Leandro.
Tá entendendo? Aí, para a felicidade da gente, esses caras que tem uma história que
é onde pessoal, vai... Acho que o Jorge de Altinho com o Alcimar também marcaram passagem interessante. É uma turma que conseguiu tanto descolar, fazer o forró, lógico, sem querer escantear, esquecer nunca jamais, deixar de lado o Luiz Gonzaga, mas tirar essa dependência exclusiva do Luiz Gonzaga e, com isso, sair também da ideia de que forró era só para São João, só para mês de junho, né? E aí ocupa-se o ano inteiro. O cenário hoje em dia tá assim? Tá bom o cenário pro sanfoneiro? Tá o ano inteiro preenchido?
Tá sim, tá. No início é mais difícil, né? Para todo mundo, né? Mas É, depois você começa a pegar um nome, você carregar no capricho também de se manter com aquele cuidado todo, de selecionar o repertório, para o pessoal também entender a sua linha. Não vou tocar um sertanejo. Você acaba falando, ah, eu vou levar a Lindomar para tocar o forró autêntico, depois vai escutar a noite todinha, né? Se ele disser assim, ó, eu queria contratar a Lindomar, vou pagar o cachê que ele quiser receber para tocar essa música nova do momento, eu digo, ah, meu filho, vai levar outro artista. Eu não vou.
Não vai, não.
Não vou me arriscar, não.
Nem,
né,
pelo Mega Sena acumulada.
É.
Agora tem isso, o artista que se dá essa questão de tocar o que está na moda, as coisas chegam para ele. Liga uma rádio de moda, qualquer coisa de moda, e essas músicas vão chegando. Às vezes a gente está em casa e aprende uma música dessa, porque de tanto ouvir, sem nenhum momento você sintonizar uma rádio ou colocar qualquer plataforma, a música chega para você. É, e no caso de quem procura a música boa, como montar o teu repertório buscando música boa, se essas músicas nem sempre chegam facilmente como chegam essas outras de moda?
É verdade. Mas assim, a gente sanfoneiro que sempre defende uma boa música, ele tem uns ídolos, né? O sanfoneiro se inspira, falando da história de Luiz Gonzaga, aí vem Dominguinhos, né? Então, cantando, aí vem Flávio, aí a gente vai seguindo, vai sendo seguidor desses mais novos. Que tem 60, 70 anos, né? Eu tô um rapazinho agora, mas eu sigo esses. Pra gente tá caminhando, né?
Maravilha. Tem muita coisa boa pra se tocar. Se for trabalhar direitinho, dá pra fazer dois shows numa noite e repetir, não dá?
Vamos ver uma dessas então. Vamos lá.
Dizem que o amor, meu beijo, é traiçoeiro. Eu brinquei de amar, meu beija-flor, o tempo inteiro. Diz que o amor, meu beija-flor, é traiçoeiro. Eu brinquei de amar, meu beija-flor, o tempo inteiro. Nas asas que o vento leve meu querubim, carreira de folha, saudade e a felicidade traga pra mim. Adoro ver teu sorriso, preciso do teu querer. Espero e desejo agora, não vejo a hora de te ver. Eu tô gostando de você, e não é por não. Eu tô gostando de você, e não é por não. Eu tô gostando de você, e não é por não. Eu tô gostando de você, tudo do meu coração. Deus me mandou embora. Eu juro que doeu, que a saudade agora, e agora feito fogo quando vai queimar. O meu amor, por causa do fuxico de uma coisa boa, trocou nosso ninho que era coisa boa, por um indiferença que não tem mais fim. Tem nada não, eu choro todo quanto. Se for pra chorar eu pago todo o preço que vou pra pagar. Mas vou morrer dizendo que não te esqueci. A saudade aperta, não deixe de telefonar pra esse que ainda te ama, que vive noite de vontade de ter seu amor sem maldade, pra acender o calor dessa chama. We'll be right back.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
99,3. O povo tá indo com a gente. Vamos ver aqui, vamos ver quem é que tá com a gente. Olha o áudio.
Boa tarde, Alexandre Moraes. Boa tarde, Nil Júnior. Meu amigo Lindomar. Quem tá falando é Edilson Marques, do Sítio São João.
Isso.
Meu irmão, manda um forró aí bem legal aí de Flávio José pra gente. Valeu? Abraço, tchau.
Tá mandado, poeta. Um abraço aí pra o São João.
Eita, Alexandre, rapaz. Ei. Eita, programa bom da porra, viu?
Eita, Francisco,
o estado, é. O cara tomar um e lavar a cara com a outra, viu?
Rapaz, tu te prepara pra tu vir pra cá uma sexta-feira, Francisco da Jaga. Acaba bom.
Essa foi boa, essa eu não conhecia.
Eita, maravilha. Vamos ver, tem mais gente aqui com a gente. Coisa boa.
Boa tarde, Alexandre Moraes. Aqui é Helenice Nogueira, do Carnaval do Vaqueiro. Tô curtindo aqui seu programa.
Coisa boa.
Tchau, fica com Deus.
Eu nunca mais tinha lhe visto, Helenice. Da terrinha de Cláudio, lá da Carnaval dos Vaqueiros. Um abraço pra você, meu filho. Obrigado. E aqui? Cadê?
É Lourdinha, eu vou cantar a música, viu?
Ah, faltou cantar, canta.
Chama-se Meu Cigarro de Palha.
Sim.
Meu cigarro de palha.
Oh, isso é gozado.
Meu cavalo ligeiro.
Ah, se
minha
eu
rede de malha. Meu cachorro trigueiro.
Olha.
Quando a manhã vai clareando, deixo a rede a balançar.
Ainda tem acompanhamento.
No meu cavalo vou montando, deixo o cão a vigiar. Acendo um cigarro de vez em quando, pra esquecer ou pra lembrar, que só me falta uma bonita morena, pra mais nada me faltar. Que só me falta uma bonita morena, pra mais nada me faltar.
Valeu.
Tchau, boa tarde.
Valeu, minha filha. Acompanhamento aqui, viu, do Lindomar Souza cantando Meu Cigarro de Palha. Que boa tarde, Cássio. Cássio também ouvindo a gente e pedindo pra mandar um alô pra Juliana Ramos, a noiva do Sanfoná 2014, que tá na cidade. Ah, tá. Lembro sim, ela lá tava pro lado de São Paulo, veio passar umas férias aqui em Afogados, a Juliana, vamos nos encontrar. A Juliana fez com a gente o filme A Bailarina e a Moça, maravilha. É, aqui é um áudio, vamos ver.
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Boa.
Aqui é José Geraldo Nunes, de Guaraci, o Geraldo da Bicicleta.
Sim.
E boa tarde para todos vocês da Rádio Pajeú. A Rádio Pajeú já tem uma programação especial e agora com este novo programa que está iniciando hoje, aí é que vai ter coisa boa.
Aqui
na Rádio Pajeú só passa coisa boa. Obrigado. Feliz fim de semana para todos vocês. Tchau.
Valeu, um abraço. Um abraço, Iguaraci. E aqui?
Oi, Alexandre Moraes. Boa tarde.
Boa.
É, Robson de Brasília.
Brasília.
Estou aqui na escuta do seu programa, viu? Boa estreia.
Valeu, Robson. Obrigado. Um abraço lá para a Capital Federal. Mariana Siqueira também ouvindo a gente. Mandando um abraço para todo mundo. Aqui, programa maravilhoso. É, Marta Souza, Ivanilda Quirino, de Afogados, Milen, Heloísa, Elias e Renânia, no sítio São João Novo. Acho que é isso. Aqui, boa tarde, meu compadre Alexandre Moraes, Nil Júnior, Ney, todo mundo da Rádio Pajeú. É o Zé Cabeção. Olha o Zé Cabeça aí também ouvindo a gente. Um abraço, compadre. É aqui ligado. Não pode telefonar, que esse número não atende ligação. Manda mensagem ou manda um texto. E aqui...
Boa tarde, Alexandre Moraes,
boa.
Que é Adriana Cardoso, que coisa boa, né? Depois de um dia de serviço cansativo, a gente chegar a curtir esse programa maravilhoso, que coisa boa, que Deus abençoe, te ilumine sempre. Um cheiro para Lindomar, viu, Lindomar? Saudade, viu? Obrigado por ter passado o domingo conosco.
Olha
aqui. Muito obrigado, que Deus te abençoe também. Cheiro.
Valeu, obrigado a vocês. E aqui, Maria Helena Magalhães também ouvindo a gente. Aqui só o pessoal do Zap, não falei ninguém do Face ainda. Tem bem umas 50 mensagens aqui no Face também, viu? Maravilha, audiência total. E aqui as imagens também, o vídeo também muito, muito bom. Bacana a interação aí das meninas. É, Ney Gomes, vamos saber o que é que tá acontecendo, o que é que vai acontecer por aí, como é que tá a nossa agenda cultural?
Eita, tem muita coisa boa, Moraes. Agora eu vou começar lá pela capital do Chachado, lá na terra de Lampião. Você sabe o que está acontecendo, né? O Chachado está tomando de conta do sertão do Pajeú. De 6 a 10 de novembro acontece a 14ª edição do Encontro Nordestino de Chachado em Serra Talhada. O local é o seguinte, vai ser no, na Estação do Forró, Escola da Rede Pública de Ensino e no Distrito Rural de Serra Talhada. Isso lá em Serra Talhada. Agora, voltando um pouco para cá, vamos ficar ali em Carnaíba, na terra de Zé Dantas, né? Todo mundo sabe que já tá acontecendo lá, né? A 26ª Festa de Zé Dantas.
Tivesse por lá algum dia já, rapaz?
Já, tá muito legal. Desde segunda-feira, o palco lá com o pessoal da cidade tocando. Muito legal mesmo, foi muito bacana, eu tenho acompanhado também pelas redes sociais.
Diz aí como é que tá a agenda.
Olha, a agenda é o seguinte: Santana, o cantador, né? Jim Puxado, Limão com Mel, Flávio Leandro, Bruna e Sonaide, Kaique Souza, Janail Sudou, acordeon.
Mas certo? Hoje é quem? Hoje é o Flávio Leandro, né?
Hoje é Flávio Leandro. Vou te dizer.
Diz aí com as datas aí que
eu tenho que. As datas daí, rapaz. Flávio Leandro hoje, né? Não, hoje vai tocar Kaique Souza, Limão com Mel e Flávio Leandro. Maravilha. Obviamente. Agora, Moraes.
Santana amanhã.
E Santana amanhã. Só uma curiosidade: essa festa é tão tradicional, forte, né? Todo mundo já agenda tudo pra ir. Mas você sabe a inspiração dessa festa? Como começou? Por que isso começou?
Conta pra nós.
Mas eu fui fuçar
Eu sei que tem a ver com o padre.
Exatamente. Eu fui fuçar o passado, que eu sou curioso. Ela começou no ano de 1993, há 26 anos atrás. E foi idealizada pelo padre Luizinho, juntamente com o GEB, Grupo de Educação de Base, formada por professores. Eles tinham como objetivo atacar as falhas do governo sobre a seca. E daí começou essa maravilha toda, que é a festa de Zé Dantas.
Que grandeza que ficou.
Tem mais gente aí, você quer mais coisa?
Diz mais. Bom,
aqui em Afogados da Engazeira é o seguinte, veja bem. Na ABB, nós vamos ter agora sábado, né? Amanhã, no caso, a festa retrô. Tradicional, todo ano acontece, é a minha cara, tô lá, muito legal, convido todo mundo, né? Vai ser às 20 horas no local da ABB, você não pode perder. Com o DJ W Rocha e com a Bel Drinks. A senha individual custa R$15, a mesa R$70. Contatos para reserva, vou passar aqui: 99638-4276 com o Wellington Rocha e 9650-7944 com o Matheus Abel. A realização da festa, né? O Wellington Rocha, Matheus Abel e Boteco do Machu Picchu.
Essa festa aqui não é na sede social, né? Não. Na parte de fora. Exatamente, que a gente chama, né?
Novo
ambiente, que inclusive está muito bacana.
Está maravilhoso. Lá, e tu tá Machu sabendo Picchu. Que vai ser climatizado lá agora, né?
Tive hoje com o Jurandir Pires, já começou o trabalho de climatização da sede social.
Mas o homem fala, vai ser, já está começando. É. E também tem Josimar Alves lá, viu, domingo. Lá no Boteco do Machu Picchu, né? Dia 10, no caso, às 11 horas da manhã, também na ABB. Eu tô louco para perguntar para você uma coisa. Tu sabe o que é passarinhando?
Sei, rapaz. Eu sei
sabia que você
eu
sabe.
Eu sei porque eu perguntei a quem passarinha.
Olha, passarinhando, é observação de aves. Isso vai acontecer em Maturéia, na Paraíba, dia 15 a 17 de 11, no Casarão do Jabre. Não tem nada a ver com matar os bichinhos, não. É observar, é trilha.
Observar e fotografar. Muito bacana esse trabalho.
Coisa que Cláudio Gomes faz muito bem, né?
O Casarão do Jabre, Ney, né, também, que é um ponto cultural fantástico, né? O Pico do Jabre, aqui vizinho nosso, é Paraíba já, mas vizinho aqui na divisa, ali com o Brejinho. E é inclusive o segundo ponto mais alto do Nordeste. E embaixo, onde tem o Casarão do Jabre, no sopé do Pico, é esse casarão é um centro de cultura, né? É hotel, restaurante, tem muitos eventos lá, é bem, bem bacana. E esse evento aí do Passarinhando reúne gente, viu, Nil Júnior? Não sei se você é desse ramo também. Vem gente do Brasil inteiro, rapaz. É o pessoal que viaja fazendo observação de pássaros. E aí eles vêm, se camuflam. A máquina, viu, Cláudio? Você tem essa máquina grande com esse canhão aí.
Não tem jeito.
Eles têm uma roupa para essas máquinas também, camufla a máquina, é bem interessante o trabalho deles. Eu conheci através do poeta Vinícius Gregório, lá de São José,
que
é
um dos. Passarinhando, lembrei de você na hora. Outro aqui que é a sua praia, não tem? Você é poeta, você é ator, você é apresentador, um monte de coisa a mais. E olha, concurso de poesia popular de São José do Egito, ano 3, né? Também dia 14 de novembro, às 14 horas, no Centro de Inclusão Digital, em São José do Egito. Ainda em São José do Egito, na mesma data, um outro evento, porém bem diferente, né? Que é a Ação Social dos Motociclistas, né? Como você mesmo sabe, fica ali no HITS, São José, do Egito, que é um restaurante, né? Então essa ação social é para colher alimentos, aquela coisa toda, e também isso conta com os Dragões do Paju, que é um motoclube que tem em São José do Egito, Alexandre Moraes. E outra coisa aqui, vamos ver mais uma curiosidade nossa aqui, vamos lá, agora nós vamos para Jabitacá. Forró, forró solidário no CAI de Jabitacá às 20 horas. Para arrecadar alimentos, né? Para fazer bacana. O Natal daquelas pessoas pobres. Isso é legal, interessante você participar, porque.
Olha, dois eventos culturais. Aliás, dois eventos culturais com a pegada social, mas o baile retrô de amanhã também, né?
Porque sim, toda a venda. Foi bom, toda bem a lembrado. Renda
é revertida para
ação social. Bem lembrado, exatamente. E também lá em Tuparetama. Terceiro Laço do Bode.
Ah, isso é interessante.
Dia 9 de novembro, Terceiro Laço do Bode. Vai estar Fernando Marques lá.
Isso.
Amigo nosso aí, Galego do Pajeú e João Márcio. Tuparetama, Terceiro Laço do Bode. Não é isso? Às 8 horas.
Conversei com o Fernando ontem, rapaz. Eu quero muito conhecer o Laço do Bode. Não presenciei ainda, mas vai ser amanhã à noite. Aí choca com outras agendas. Eu perguntei porque não é à tarde, né, rapaz? Aí dava tempo pra gente participar. Mas é bem interessante. Tem uma arenazinha, uma pistazinha parecida com a de vaquejada. E aí solta o bode e o cabra tem que pegar no laço, né? E aí vai pontuando ou vai sendo desclassificado. E no final tem um campeão e tem um melhor laçador. É tudo uma
brincadeira legal, né?
É interessante demais isso.
Você já comeu o morango do Nordeste?
Não.
Interessante, você sabe que com aquele movimento todo, eu tô te perguntando isso porque o Laírto dos Teclados, que é o cara que fez sucesso com o Moranguinho do Nordeste, o cara tá aqui, vai chegar pela primeira vez. Eu acho interessante porque, além de tudo, ele faz qualidade. Eu já assisti shows dele, ele tem uma qualidade boa de um repertório. Então, Laírto, pela primeira vez aqui no Aplauso Show, certo? Vai ser dia 23 também de novembro. Só alertando pro pessoal já ir se organizando e a agenda vai melhorando com o tempo, claro, ok? Claro.
O Laírton, que com essa música do Morango Nordeste, na época, estourou no Brasil todo aí, deu uma briga, um quiprocó com o Walter de Afogados.
Walter de Afogados, né?
Foi uma briga brava. Que era de Recife, e tinha autor da música e foi uma briga. No dia 15 ainda, o Pajéu é um palco, mas a gente tá comprovando, né? Vê quanta coisa acontecendo.
Não, maravilha, não o programa... Sabe, né? Eu tô lisonjeado pelo convite que você me fez e tô aprendendo muito, muito.
Ah, nós vamos ter muito aprendizado
maravilha,
daqui pra lá.
Maravilha.
No dia 15 ainda tem a volta da Super Oara, né? A Super Oara toca aqui dia 15 lá no Hotel Brotas, no Baile da Maçonaria, né? Tradicional Baile da Maçonaria, dia 16, que é o sábado. 15 vai ser na sexta, é dia de palco pra Geu, né? No dia 16, que é o sábado, o Baile da Maçonaria, da Loja Maçônica Arquitetos da Paz, com a Super Orquestra Oara, que tem muitos fãs aqui, muita gente que começou namoro e casou em festas da Super Oara. Eita, ô, Lindomar, vamos voltar contigo agora, vamos deixar a Nil assistir. Nil gosta de forró, Nil?
Muito.
De dançar, de cantar.
Muito. Tu gosta mais de forró ou de farinha, Nil?
Muito, gosto muito. Agora eu sou o péssimo dançarino.
E cantou, sai, né, pra fazer uma musiquinha junto com o Lindomar? Não, mas, sai, vamos nada, fazer faz, esse faz, momento
faz, faz, aqui. Faz. Pode acreditar, não.
Vai. Esse Nil esconde talentos, viu? Eu tenho em casa, eu não trouxe hoje porque o material que eu tenho era impróprio pra hoje. Né? Mas Nil é poeta também, ele mandou uns versos pra mim, aí eu guardei um. E esse um não dava para trazer hoje aqui não, mas ele fica guardando alguns talentos, além de todos que ele exibe. Lembrei. Aí de repente eu digo, vai cantar, mas não sai não?
Não, sai não.
Então fica feito eu só balançando a cabeça
e dizendo, porque ele tá com sono, tá cansado, chegou de viagem
eu jogava perto de Pelé, tu joga bola, eu não jogo nada, deixa o homem cantar, canta,
então, Lindomar. Então vamos lá, vem Lindomar, vem Lucas, os meninos aí, é o Fábio e o Dudu, não é? Vamos lá, manda mais som pra gente aí, pro pessoal que tá em casa.
Se quiser, minha linda, não sou assim. Ultimamente, me vejo em minha frente.
Maltratou.
Não tem nada que me dê prazer. Cada vez mais longe a felicidade. Lembrei minha mocidade quando sonho desceu. Eu perdi na vida simplesmente um lugar de bate o peito pra mandar e pra viver. Desde uma casinha branca de varanda, o quintal e uma janela só pra ver. Thank you. caminhar. Amizade, vou seguir na multidão. Em cada rosto, cada um dos seus mistérios, seu sofrer, sua emoção. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra comer. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela só pra ver o sol nascer. Você botou fogo na fogueira, incendiou meu coração. Você leva tudo à brincadeira, estou morrendo de paixão. Você botou fogo na fogueira, incendiou meu coração. Você leva tudo à brincadeira, estou morrendo de paixão. Podia virar minha cabeça, ficar do jeito que o amor quer. Eu não sou doido, mas eu desvio. Eu não sou doido, mas eu desvio, não. Eu não sou doido, mas eu desvio, não. Eu não sou doido, mas eu desvio, não. Atrás pra não me ver chorando. Por favor, não acenar. É que eu possa fraquejar quem estou te amando. Quando você for embora, leve tudo que é seu. Aqui não deixe nada. Preciso me esquecer. É que já perdi, você pode partir calada. Calada. Pode partir calada. Eu não quero despedida. Deixe paz a minha vida. Pra não diga nada. Calada, pode partir calada. Eu não quero despedida. Deixe paz a minha vida. Mas não diga nada. Nada disso me consome. Já mudei de telefone, também de endereço. Nunca mais vou te querer. Que pra esquecer você hoje pago qualquer preço. Calada, pode partir calada. Eu não quero despedida. Deixe paz a minha vida. Eu era tão feliz junto contigo. E há sempre alguma coisa que me faz lembrar nós dois, despertando em mim a saudade. No rádio eu escuto uma canção. Alguém está dizendo melhor do que você me faz lembrar, gastando todo o meu inglês só pra me dizer, eu te amo. Eu sinto falta de você, mas não perdi ainda a esperança de ter de volta o teu amor. Eu continuo te amando. Te amar é tão bom, tão bom.
amar é tão bom, tão bom. Te amar é tão bom, tão bom.
Maravilha! Isso é lindo, Mar Souza, menino, bacana. Outra coisa interessante da música aí, a gente falou tanto em forró, mas tem essa inter-relação, né? De repente pega músicas
boas,
de MPB,
né?
Música do chamado brega romântico, enfim, joga uma sanfona em cima e fica uma beleza, né, rapaz? Maravilha. Eu provoquei Nil Júnior pra cantar, e lógico que ele tinha todo o direito de se sair. Mas,
correu.
Mas Ney Gomes não, né? Ney é cantor, então você acerta os ponteirais, Marlindo. Mas pra daqui a pouco é vocês fazerem um número junto aí, viu?
Tá certo? Tranquilo. Não posso correr, não.
Tá aí, pronto. Se for com ele, aí eu faço a terceira voz.
Já tava precisando de um parceiro pra encorajar.
Eu conheço aí. Quando a gente tá aqui no programa, às vezes tem aquela cesta musical, aí eu sem avisar ninguém que vou cantar. Eu vou no embalo, às vezes a turma tá cantando, ninguém nota, minha voz tá no meio de todo mundo mesmo.
Com esse grave assim eu duvido. Eu duvido com esse grave aí.
Ô Nil, vamos falar agora mais aqui, mais de nós, mais da Rádio Pajéu mesmo, desse compromisso histórico que tem e atual, né? É, provando aí sempre que pode se fazer e se manter com qualidade. É uma rádio muito voltada para o jornalismo, para a informação, mas que tem desde o começo e uma grade recheada aí de programas voltados para a cultura, né?
Isso.
Nós temos o Palco Pajéu, não é uma grande novidade, é mais um dessa grade.
Mais um. Inclusive, chamou muita atenção do nosso amigo Sebastião Araújo, que é o jornalista do Diário, fez uma matéria belíssima sobre os 60 anos da Rádio Pajéu na primeira página do Caderno Viver. Esse material, inclusive, a gente, para documentar, emoldurou, está aqui na... Quem passar pelo corredor da rádio vê a matéria. No dia que saiu a matéria, a gente falou sobre isso. Por conta desse espaço. Se a gente for observar da grade, pegando de cima a baixo, você tem o Tonil Soares já de madrugada.
Isso.
Tocando. Ele mistura um pouco aquele sertanejo antigo, mas...
O sertanejo raiz,
né? O raiz. E o forró autêntico e cantoria também.
Também.
Aí você também já tem, às 11h30, você tem um encontro com a poesia, que nesse novo formato... A gente brigou tanto, né, pra coisa encaixar, e dessa vez encaixou, beleza. Todo dia um apresentador diferente, o Alexandre Moraes, inclusive, com seu talento às segundas, e poetas, declamadores, né? O Som da Terra, de segunda a quinta, nesse período, com o Aldo Vidal, que também foi uma aposta, porque a gente... Foi um desafio de desgrudar Aldo e Michele, porque eles faziam o programa Comando Geral juntos, né? E eu achei que cabia uma quando a gente foi montar a programação, quer dizer, a Pajéu mudou, né? não FMizou no sentido de virar uma rádio musical, mas algumas pequenas mudanças na grade foram feitas, que eram necessárias, já estavam previstas, e a gente aproveitou só o mote da virada para FM. Então, a Michele tem um programa solo, né? A Tarde é Sua. O André, que é produtor de conteúdo com o portal, ajudando, participando do programa com as notícias, repercutindo já no começo os fatos marcantes. Mas nesse campo entra o Aldo Vidal com o Som da Terra, que dá, eu diria que tem uma característica, porque tem a pré-produção para a escolha das músicas, que tem alinhamento com isso que a gente vem comentando, com essa linha cultural de valorização do nosso forró, e um profissional que tem também condição de, por exemplo, a gente tem coberturas especiais, onde isso pode... Você tem algumas coberturas que elas precisam ser horizontais, elas precisam percorrer toda a programação. Por exemplo, uma sessão do Supremo precisa ser acompanhada também no programa do fim de tarde, então ele está lá acompanhando.
Faz isso.
Né? E, sem assim, falar nos programas do fim de semana, Sábado Livre, que eu sou fã, é uma das coisas mais legais que eu vejo aqui na Pajéu de abrir os artistas. Não tem nada parecido de uma ou outra rádio, eu já vi algumas coisas que começaram e não terminaram. O Sábado Livre vem muito antes de eu assumir a rádio, foi ideia de Anchieta ainda, Anchieta Santos, há muitos anos, e é um modelo de programa que também dá muito certo, né? Depois entra, a gente tem um programa institucional de uma prefeitura, e esse programa é curioso, ele é quinzenal, não é? E quando não tem, a gente tinha aqui o Clube do Rei, que era Roberto Carlos. Aí eu mandei mudar. Isso é forró do rei, que o rei da gente é outro.
É outro.
Aí é Luiz Gonzaga de 11 a 11h30.
Bacana.
Né? E aí 11h30 entra o Portal da Cultura com o Helenildo Amaral, e as irmãs, né, se revezando, participando. E além das músicas que percorrem, né, o ritmo, que, além desse formato que percorre programas que não são necessariamente só de música. Né?
Na então, sexta também, o debate você alivia, sempre
na
tem
sexta,
a sexta alivia, musical.
É, exato, tem a sexta musical, né, e até para dar uma... Foi uma coisa que também colou, porque aí foi a aferição mesmo de resposta do público. A gente tem que ter um debate diário, mas aí na sexta a gente trazer essa carga musical para o programa ajudou muito.
O Ney no domingo também de manhã, né? Tem uma
domingo,
nova pegada também,
que
um programa
foi
interessante.
Outra mudança, porque a rádio não tinha espaço para o pop rock dos anos 80, 90, né? Não tinha. E aí, talvez nisso a migração para a FM tenha ajudado. Eu acho que agora ela pode. E ela tinha aos domingos, né? Ela tinha muito, a programação era muito picotada. É um 10 minutos aqui, um 15 ali, um 20, e a gente conseguiu ajustar alguns programas e fazer com que a gente tivesse agora 2 horas, né, Ney, direto.
É uma hora e meia ainda, uma hora e meia. Das 8h30 às 10 horas, mas ficou legal, ficou agora...
Porque foi de uma vez,
numa tacada só.
Porque tem depois 2 bingos que a gente transmite, um atrás do outro, mas é um espaço que o rádio não tinha por aqui e foi legal e casou muito bem com o Ney também.
Beleza, vamos ver aqui meu pessoal aqui do Zap, né? O pessoal que faz com a gente o programa aqui, o Orisvaldo, tá pedindo Lindomar tocar Chuva de Honestidade, vamos ver se dá certo ainda, se dá tempo, né? Tô olhando pro relógio ali, já tá com cara de final de programa,
tá
viu?
Rápido.
Aqui um abraço, aqui também Alexandre, parabéns pelo programa, é o Igor Mariano, um abraço, vereador, presidente da Câmara, também ouvindo a gente, Natália Alexandre lá do Sítio Travessão também com a gente, Geraldo, aqui é Vilma do Jardim, com o esposo Geraldo Militão também, um abraço pra vocês. Esse aqui mandou um áudio, vamos ouvir.
Boa tarde, Alexandre Moraes, boa tarde Nil Júnior e todos que acompanham aí a Pajéu. Que bom, Alexandre Moraes, esse programa seu agora na sexta-feira, o cara ali escutar e ouvir aí forró toda sexta-feira.
Valeu, meu filho.
Tenha uma boa tarde, Alexandre Moraes, e um bom final de semana. Aqui é Luiz, Cid Cucurial de Tchala. Tchau.
Olha aí, que chaba ouvindo a gente. Aqui é Arthurzinho, quer ver?
Ô, coisa boa! Um abraço, poeta Arthur Santana.
Valeu, Arthur. Um abraço pra tu. Aqui Antônio Galdino também, lá no São Brás. E aqui quem é?
Alô, meu compadre Alexandre Moraes. Desde 4 da tarde, tô na escuta. Na venda de bolo e agora tô emplastigando os bolos pra ir pra feira amanhã. Tudo de bom pra tu. Tô gostando do programa. Maravilha!
Valeu, Dado Bolo. Um abraço pra tu, pra todo mundo aí. Aqui no Leitão, é moça, lá no Leitão, um abraço, obrigado. Luciano Pires também com a gente, um abraço. E Raimundinho tá ouvindo também? Valeu, meu filho, um abraço pra ele, pra Raimundinho Pires. Olha aqui quem é.
Tá, daqui está bastante Sítio Barra de Solidão.
Sítio Barra de Solidão, meu amigo Júnior Finfa também tá na escuta, um abraço pra tu, meu irmão. Muita gente boa ouvindo, né? 15 minutinhos só resta, Ney, né? Vamos cuidar,
tá,
vamos
passando
cuidar.
Rápido, tá?
Mas eu quero ouvir de Nil ainda uma coisa que não é a primeira vez que ele vai dizer isso na rádio, mas vai resumir, porque certamente pra muita gente vai ser novidade. Fazer um resumozinho aí, Nil, tem que ser rápido mesmo, que tua história é longa, né? Apesar dos poucos anos.
Agora da forra, né?
Resume tua vida
ele
aí,
Ele faz Nil. Isso com tu, a gente agora com ele.
Quando tu chegou por aqui, faz um bocado de tempo na Rádio Pajéu, como era a rádio, quem tava por aqui, como foi que tu foi se entrosando por ali pra chegar onde chegou?
Então vamos lá, rápido. Eu nunca pensei em ser radialista, tinha por volta de 16 anos, Padre Luizinho era seminarista da paróquia de Afogados, passou na porta de onde eu estava perguntando onde era o ensaio da novena, eu fui mostrar. Ele saiu e disse que ia ter um encontro de jovens aos sábados no grupo da Coab, para a gente falar dos próprios de fé e falar dos problemas da comunidade. Eu ia para essas reuniões, falava pelos cotovelos. Ele percebeu, me chamou para fazer um programa na Rádio Pajéu para a Pastoral da Juventude. Comecei a fazer o programa, era sábado de 7 às 7h30, Anchieta via de 7h30 às 8h, que tinha uma resenha, perguntou se eu gostava de esporte, mesmo que eu não gostasse, eu disse que eu ia dizer que gostava, que eu já sabia o que é que ele queria. A gente fez um teste e comecei a fazer parte da equipe esportiva. Apareceu a primeira FM de Afogados, que foi a Transertaneja, Eu sabia que ia ter um salário, fui fazer o teste de Serra Talhada, o cara disse que eu tinha passado, fiquei dizendo, os meninos tinham passado, os meninos sem acreditar, tu passasse nada. Lá foi que inventaram o negócio de Nil Júnior. Quem batizou Nil Júnior foi Ricardo Rocha da De Gritos.
Foi. Tu era até então, tu era Nivaldinho.
Nivaldo Júnior, Anchieta não queria filho, tu achava ficar melhor Nivaldo Júnior. Ricardo, olha pra que negócio de Nivaldo, já vi se ninguém fazer futuro,
coisa de roqueiro. O nome
de Nivaldo, Nil Júnior, rapaz, aí ficou. Já voltei pra cá com essa história, que era engraçado, as meninas queriam conhecer Nil Júnior, porque tinha já na rádio, aí as bichas que estudavam comigo, oxê, é tu, é?
Decepcionava.
Saí da Transertaneja pra trabalhar no sindicato, num projeto da FETAP, porque sabia que podia voltar pra Pajeú, viu, amor, pela Pajeú?
Já tava apaixonado.
Voltei pra Pajeú e só tive uma saída pra Rádio Cardeal e não parei mais. E no começo dos anos 2000, Dom Luiz sugeriu, perguntou se eu queria ser gerente de programação e aí não parei mais também de ocupar esses espaços na rádio.
Da velha guarda da Rádio Pajeú aqui, com quem Nil trabalhou? Chegou a trabalhar com quem?
Olha, eu... De fazer programa mesmo, pouca gente. É. Assim, de trabalhar com, né, Zé Leite, Edna Charles, né, Valdeci Menezes, eu tenho lembrança dele como ouvinte. Eu participando do programa, ligando de um orelhão para ele. Ele perguntando quantos ossos tinham no crânio humano e eu errando. Ah, também nunca mais sei a resposta. E
quantos?
Oito.
Ah.
Lembranças dele. Eu lembro que menino via muito rádio. Pronto, Roxo Paizinha, me emocionei muito entregando o espaço, porque uma das músicas que eu mais ouvia na rádio, que eu gostava, era Roxinol, ela cantando, que é linda, maravilhosa, né? Então foi por aí. Anchieta o período todo, e de conviver, de Nasa, é Leite, mas de trabalhar fazendo programa, eu lembro, Augusto, por exemplo, nunca fiz programa com Augusto, já fiz com Patriota. Patriota tinha um programa da FETAP, e eu vim fazer o programa com ele já.
Maravilha. Anchieta era o grande condutor quando você chegou.
Grande. Era... Olha, a Rádio Pajeú deve muito a Anchieta. Anchieta é o grande revelador de talentos dos últimos 30 anos da emissora. Ninguém descobriu tantos nomes como Anchieta. Vamos ver se a Rádio Pajeú entrava no ar hoje. Aldo Vidal, Celso Brandão, Augusto Martins, Nil Júnior, né, para dar a oportunidade mesmo. Agora há pouco participou comigo da escolha da Michele, por exemplo, Juliana Lima, por aí a gente, e por aí vai.
Não, nós vamos ter que trazer o Anchieta aqui um dia também para ele contar um bocado dessas histórias aí. Agora na técnica de som tem um patrimônio aqui que vem de longe.
Antônio Barbosa de Medeiros.
Antônio Medeiros.
Chama de Antônio Medeiros. É uma figura aqui, está há muito tempo aqui.
O pessoal mexe com ele, ele não gosta não que mexa. Diz que quando ele diz que vai ter um momento aqui que já vão empalhar e botar no museu.
Levantar a mão para o céu, deixa
eu contar. E ali eu gosto muito daquele velho. Ele nunca dá. Não é pra mim, não, é pra Rádio Pajeú. Pode. Professor, pronto.
Professor,
o que Anchieta é pra gente, ele é pros operadores. Às vezes ele mexe com uns. Mocinho, você já. O operador quer discutir inglês. Você chegou um dia dele, já quer sentar na janela. Pega a senha, que aqui a minha, meu lugar tá guardado.
É tranquilo,
mano. Ainda dos operadores, tem a figura também de Tito Barbosa, né? Tito, filho de um dos pioneiros.
Tony Medeiros, Tony Medeiros tem uma história enorme na rádio, porque trabalhou até com Dom Francisco. Primeiro serviço de Tony Medeiros foi meu que o que seria hoje o office boy ou o menino de o garoto para dar apoio e tal, o novinho, trabalhou com o Dom Francisco, né? Ele tem uma história que ele quebrou um cinzeiro de Dom Francisco, que ele contando é a coisa mais engraçada do mundo. Mas Tito, tem uma coisa que liga todo mundo na rádio, um cara como Tito mesmo, seu Abílio foi colocando só o Alberes, eu acho que não, mas colocou Júnior aqui. E Tito vinha, às vezes seu Abílio não queria, estava em casa, arrumando uma televisão, Tito com 12 anos vinha para cá assumir esse horário. Então, isso para uma pessoa como ele, você imagina o que representa estar numa rádio dessa. É muito além de mexer nos botões. E eu digo que eu estava falando isso a Zé Tenório, há pouco tempo, lá no São Francisco, tem uma coisa que une a gente, que é como um cordão, um fio condutor que une cada pessoa que passou pela Pajeú. Que é o amor pela rádio. É um amor diferente. Não é uma coisa comercial, só matemática, é um amor diferente. Eu digo que eu já vivi aqui em tempo de vaca magra, em tempo de vaca gorda, em tempo de vaca engordando. e sempre tive a mesma relação com a rádio. Então, esse fio condutor dessa relação de amor com a rádio é uma coisa realmente impressionante.
Isso é um amor que passa, né, dos limites da rádio, né? Porque o que a gente escuta aí dos depoimentos e a gente enxerga a sinceridade por também dos ouvintes,
ela,
né?
Quando ela mudou agora, na segunda migração, a sugestão de um show de notícias foi de Anchieta. Bota um show de notícias e tal. E eu acho que tem identidade com isso, mas eu acho que depois de um tempo a gente usava algumas vinhetas, né? No coração do povo, no coração do povo. E nessa mudança eu pedi a Anchieta se ele autorizava a gente nivelar o slogan como no coração do povo. E eu achei tão adequado que no próprio evento do dia 4, do primeiro evento do dia 4 com a rádio já na nova frequência, foram feitas muitas referências à história. Realmente é uma rádio no coração do povo. Então talvez isso simbolize bem o sentimento que é nosso, mas que é muito dos ouvintes também.
Verdade, verdade, verdade. Meu filho, eu acho que não vou falar com tu mais por hoje, não. Vou terminar com música, viu? Mas valeu, obrigado aí por ter vindo, por ter abraçado esse projeto também, que ele também é seu.
Obrigado, muito feliz em ter participado. E num lado diferente da história, eu gosto de falar de rádio, gosto de falar da Rádio Pajeú, e isso não me cansa, não. Eu prefiro falar disso do que muitas pautas que a gente tem que enfrentar no dia a dia.
No dia a dia.
E tem que estar diariamente enfrentando.
Valeu, Nil. Obrigado. Valeu. Abraço para Assis de Belo. Tá aqui também ouvindo a gente, meu sogro Assis de Belo, Eric Cássio, gravações, aquele abraço. Também o Austin Jordão ouvindo a gente. Um abraço para vocês. Obrigado pela companhia de todo mundo. Tá caminhando pro final, mas dá tempo ouvir, né?
Passou
tem
rápido.
Mais Lindomar e agora tem Ney também.
Passou nervosismo.
Ah, pronto. Agora ficou fácil.
Ei, mas Nilzinho falou que vai acompanhar também.
Vamos escutar o quê? Vem lá.
Vai lá? Gilberto Gil, só quero xodó. Eita, molesta. Pega o Tânio. Lindomar, você começa.
De um bem que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, tão só. Eu só quero um amor que acalme o meu sofrer. Um xodó assim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver.
Vai-se embora!
Que falta eu sinto de...
Vai, segura.
Que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acalme o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver.
Vai, Lindomar!
Tá meu desejo, que vontade louca de tudo que não ficou essa vida. Que a minha casa não é rica, mas tem eu, que seu abraço se encaixa com ele, que a sua vida não tem graça sem mim. Minha saudade não me deixa viver mais, ficar sofrendo se não tiver rima. Não vou deixar você mais pra isso.
Thank you.
já me esqueci. Fala pra todo mundo que seu maior erro foi. Na verdade eu nem sei o que fiz pra você me deixar. Me desculpe chorar, sinto tanta saudade. O seu mundo da nossa cama. Das carícias, dos beijos e abraços que você me deu. Você pode até não vai voltar mais com amor e com Deus. E ninguém vai te amar como eu. Isso você vai ver. As palavras que saem de mim, do meu coração, são palavras sábias, sinceras, do meu irmão. É uma pena você me escutar. Vai chamar como eu, se você vai. Se amanhã você vier me procurar e não me achar, é porque já te esqueci. Não vá pensar que eu te amei. Sabia que já chorei pra você voltar pra mim. Se amanhã você vier me procurar, é porque já te esqueci. Não vá pensar que eu nunca te amei. Saí até chorei pra você voltar pra mim. Sem dois seus, meu coração me endureceu. Agora quer que eu faça o seu amor? Agora quer que eu faça o beijo? Eu bem pensei que já tava te amando. Eu tô perdido de paixão. Eu tá contigo a todo instante, abraçando e beijando, te acordando de emoção. E tá com você, eu quero muito. Não dá pra nunca mais eu te perder. Uma luta de novo, amor.
Eita, acabou! É um minuto para 6 da tarde. É o fim do primeiro Palco Pajéu, mas tem certeza, encontro marcado toda sexta-feira, 4 da tarde. Obrigado, Nil. Obrigado, Lindomar, Fábio, Dudu, Lucas. Obrigado, Leandro Simões, as meninas, Valéria, Fernanda, Ney Gomes, parceiro, obrigado. André Luiz, Cláudio Gomes, todo mundo que fez o Palco Pajéu com a gente. Eu vou embora. Nil volta amanhã cedo no Primeira Página.
8 horas.
Ney volta domingo no Domingão da Pajéu.
8:30.
Eu volto segunda no Encontro com a Poesia, 11:30. E todo mundo volta a qualquer hora aí pra se ver de novo. Grande abraço, vamos embora.
É final do Palco Pajéu, que volta na próxima semana. Incentivo Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.